Mas antes de tudo, eu queria agradecer a todos vocês pela presença, meu nome, em nome do Olavo, pelo apoio, pela amizade, enfim, pelo fato, só o simples fato de vocês estarem aqui, para nós, assim, é algo muito enaltecedor. Obrigado, aproveitem, não vou falar mais para não atrasar mais o nosso início.
Então tá, vamos fechar a porta lá. Então vamos começar. Então, antes de tudo, eu queria esclarecer a vocês que eu nunca tentei expor ou mesmo conhecer um sistema integral de psicologia. Eu tratei de várias questões psicológicas conforme elas se apresentavam para mim no curso de outras investigações. Então, para resolver certas dificuldades parciais, eu tinha que aprofundar certos temas de psicologia, tá certo? Mas nunca tentei criar uma psicologia geral, tá certo? Este curso também não vai criar, mas ele vai esclarecer alguns conceitos fundamentais, não por coincidência, aliás, essas questões que eu disse que eu fui encontrando ao longo do caminho, não eram questões de detalhe de psicologia, mas questões realmente básicas, que diziam respeito à própria constituição da ciência psicológica. Por exemplo, resolver certas dificuldades em história, a questão da história dos movimentos revolucionários, a gente precisava esclarecer certos pontos de psicologia, então tinha que parar o estudo principal e fazer um desvio, até e criando vários instrumentos. O que não quer dizer que eu não tenha estudado muito a psicologia, só não tive a pretensão de criar uma psicologia geral, e também não vou dá-la nesse curso. Bom, o tema aqui é um dos mais difíceis que já se apresentaram à mente humana. Tão difícil que, se você procurar entre os psicólogos, você verá, por exemplo, Carl Jung, que diz que tudo é psíquico, o universo inteiro é psíquico. E do outro lado você encontra o B.F. Skinner, que diz que não existe psique nenhuma. Quer dizer, quando uma ciência está tão maravilhosamente em acordo com relação à definição do seu próprio objeto, vocês podem imaginar que o que nós temos a fazer é praticamente tudo. Todos os problemas permanecem em aberto. Não obstante, é um grande erro imaginar que a psicologia, como se lê em muitos manuais da própria, é uma ciência nova, surgida no século XIX. Não, ao contrário. No século XIX surge um determinado tipo de psicologia que logo se multiplica em outros 20. Mas a psicologia como ciência é uma coisa muito antiga, uma das mais antigas da humanidade. Esta antiguidade também cria um problema, porque não há uma intercomunicação. É difícil você traduzir os termos da psicologia antiga para a psicologia atual e vice-versa. Em geral, quando se tenta definir o objeto da psicologia, a chamada psique, a coisa mais fácil é distingui-la do corpo. Certo? E a distinção clássica que ocorre para todo mundo é a distinção de René Descartes entre uma coisa que pensa e uma coisa que consiste em ocupar um lugar no espaço, e, portanto, ter uma medida, tá certo? Ele está partindo do princípio de que os fenômenos mentais ou psíquicos não medem nada, tá certo? E que o outro tipo de objeto, chamado corpo, ele objetivamente ocupa um lugar no espaço e, portanto, tem uma medida. Bom, essa definição supõe que os dois elementos que ela contém são heterogêneos, quer dizer, não pertencem à mesma espécie e são, por assim dizer, incomparáveis. Então, por isso mesmo, ele diz que são duas substâncias. Substância, de acordo com a famosa definição aristotélica, é aquilo que não é nem qualidade de uma outra coisa e nem parte de uma outra coisa. Então, é algo que existe, de certo modo, em si mesmo. Claro que esse em si mesmo não é tomado em termos absolutos, porque a rigor nada pode existir sem que o resto exista, tá certo? Quando se diz que a substância existe em si mesma, quer dizer que ela é independente de qualquer outra substância em particular, e não independente, por exemplo, da existência do universo. Nós dizemos, por exemplo, que uma pedra é uma substância. Isso não quer dizer que se o universo inteiro não existisse, existiria a pedra. Não, quer dizer que a pedra não depende, não é concebida como parte de uma outra substância qualquer, ou de uma outra pedra, ou de uma árvore, etc, etc, e que nem, também não é concebida como, como propriedade, nem como parte e nem como atributo de uma outra coisa, tá certo? Então, a pedra não é pedra da árvore, não é pedra do coelho, ela é simplesmente pedra. E isso aqui, Aristóteles ia dizer com substância. Eu não acredito que isso seja realmente uma definição, esse é apenas um critério de reconhecimento. A rigor, a substância é indefinível. Né? Por exemplo, substância é aquilo que existe. O que quer que tenha alguma existência que permita reconhecer como tal, dizendo que é uma substância e não uma propriedade, um acidente, e assim por diante. Propriedades e acidentes não são concebíveis sem a substância da qual elas são propriedades ou acidentes. Mas a substância é concebível, mesmo que você não conheça suas propriedades, e mesmo que você não conheça os seus acidentes, especialmente os acidentes. Não é isso? Quer dizer, os acidentes que podem sobreviver a um objeto qualquer, a um ente qualquer, são em número indefinido. Então, se você dependesse de conhecer os acidentes para conhecer a substância, você jamais conheceria substância alguma. Tá certo? Então, se a própria noção de substância, tal como Aristóteles a fornece, não é propriamente uma definição, e sim um critério de reconhecimento, muito menos é definição a distinção cartesiana da coisa pensante e da coisa extensa. É isso. Mesmo porque nós não conhecemos uma única coisa que seja extensa, né, que nós cuja extensão, cuja medida nós possamos conhecer, exceto através da nossa coisa pensante. Medir, afinal de contas, é exercer uma atividade mental. Não é isso? Então, curiosamente, a coisa extensa, que é definida como aquilo que está fora da psique e que consiste em ter um lugar no espaço, só existe para nós através da coisa pensante. Então, a coisa pensante, o ego, o eu consciente, é que se torna, vamos dizer, o centro da realidade. Por isso mesmo é que a filosofia de Descartes é conhecida como uma espécie de idealismo. Idealismo são filosofias que privilegiam o sujeito em vez do objeto, embora seja ao mesmo tempo uma filosofia dualista que afirma a existência de duas substâncias. Ele afirma duas, mas na prática só vai haver uma, que é o eu pensante, porque já que é ele que mede, então a coisa extensa só tem existência para ele através da sua própria atividade pensante. Isso aí já basta para dar uma ideia de quanto o terreno da psicologia pode estar complicado. Não é isso? Pior ainda, se nós dissermos que existem duas substâncias, uma substância pensante, que nós reconhecemos como psique, como mente, como alma, etc, etc, e uma outra tipo de substância, que é matéria, nós não conseguimos achar nenhuma relação entre as duas. Então, por exemplo, os estudos de fisiologia cerebral, que eles avançaram tanto no século XX, né? É uma coisa monstruosa que eles descobriram, matéria de fisiologia cerebral. Muito bem. Tudo o que se conhece de fisiologia cerebral não nos fornece a menor indicação sobre qual é a relação entre o funcionamento do cérebro e o pensamento. Nada. Zero, 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 zero. Você sabe que quando você pensa, acontecem certas coisas no cérebro, acontecem certas modificações. Não sei, por pequenas, sutis que sejam, elas acontecem. Tá certo? Porém, o que que tem essas modificações a ver com o conteúdo do que você está pensando? Zero. Pode ser que haja uma relação, mas não se sabe. Portanto, a esperança de resolver os problemas psíquicos através do estudo do cérebro pode se considerar, vamos dizer, um beco sem saída. Nada se conseguiu por aí. Isso sugere, então, que existe efetivamente uma, não digo uma diferença de natureza, mas existe um hiato entre esses dois fenômenos, aquele que nós chamamos corpo e aquele que nós chamamos mente. Né? E este hiato, ele tem um caráter paradoxal, porque quem está dizendo que existe um corpo e uma mente é, sem dúvida, a mente e não o corpo. Não é isso? Se nós formos perguntar qual é o ponto de vista que o corpo tem sobre a mente, seria muito difícil. Quer dizer, o corpo, ele por si mesmo não fala. Não é isso? Então, em todos os casos, será a mente que está distinguindo entre ela e alguma outra coisa. E jamais essa outra coisa que está se distinguindo em relação à mente. Então, a comparação não é simétrica. Essas não são duas espécies que você possa, espécies do mesmo gênero que você possa, vamos dizer, comparar como você compara, por exemplo, leões e coelhos, como animais. Tá certo? Então, muitos anos atrás, eu me coloquei esse problema de, olha, é muito difícil você definir o que é a mente, o que é a psique, o que é a alma, etc, etc. E a controvérsia chega até aquele ponto que eu falei, da discordância radical entre o que diz que a psique é tudo e o que diz que a psique nem mesmo existe. Né? Não obstante, na vida prática, tá certo? E sobretudo, na prática psicoterapêutica, ninguém tem nenhuma dificuldade de distinguir se alguma coisa aconteceu por uma causa psíquica ou por outra causa. Por exemplo, nós sabemos que se um sujeito bateu no outro, houve um elemento psíquico, se ele bateu, se ele agrediu, tá certo? Houve a interferência do elemento psíquico, não é possível você conceber nenhum mecanismo puramente corporal que faça uma pessoa bater na outra. Claro que apanhar é um ato puramente corporal, mas bater não é. Tá certo? Se um indivíduo está triste, nós sabemos que não é por um motivo puramente corporal. Mas mesmo que haja uma causa corporal, por exemplo, o sujeito foi atropelado, tá certo? Nós sabemos que a simples transformação, a simples alteração corporal que ele sofreu, não é suficiente para deixá-lo triste, nem alegre, nem coisa nenhuma. Isso quer dizer que nós não sabemos o que é a psique, mas na prática todos sabemos mais ou menos onde ela está. Tá certo? E ela aparece para nós não sob a forma de uma coisa ou de um ente, mas sob a forma de uma força causal. Nós não sabemos o que é a psique, mas sabemos que ela causa algo, que ela produz algum efeito. Tá certo? Então, se não podemos reconhecê-la pela sua substancialidade, não podemos saber o que ela é, podemos localizá-la pelos seus efeitos. Então, nós sabemos, por exemplo, que se cair um tijolo na cabeça do sujeito e ele desmaiou, não houve nenhuma causa psíquica especial para que ele desmaiasse. Quer dizer, qualquer que fosse o estado mental dele, ele poderia desmaiar do mesmo jeito ou até morrer. Não é isso? Se você foi atacado por um cachorro, tá certo? Ele morde a sua perna, então vai formar uma ferida e vai sair sangue. Isso não depende de nenhum fator psíquico, tá certo? Mas se você ficar com medo do cachorro, se você ficar com raiva do cachorro, bom, essa é uma segunda coisa que nós sabemos que o ferimento por si não poderia causar. Todo mundo sabe isso. Tanto que várias pessoas mordidas do mesmo modo, mais ou menos com a mesma gravidade, elas reagem de maneira diferente. Não é isso? Tem pessoas que, se elas forem mordidas por cachorro uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, nem por isso elas vão ficar com medo de cachorro. Porque gosta tanto, eu mesmo sou assim, eu gosto tanto de cachorro que se o bicho me mordeu, eu não ligo não. Não vou ficar bravo com ele por causa disso. E outras pessoas que têm, vamos dizer, têm uma tal ojeriza de cachorro, que elas vão ficar com medo ou com raiva, mesmo que o cachorro não faça nada, mesmo que o cachorro venha lambê-las. Então, nós sabemos que essas diferenças, elas não têm nenhuma causa corporal identificável. E, nesse caso, nós dizemos que existe um elemento psíquico. Tá certo? Uma coisa notável é que esta presença do elemento psíquico, ela se manifesta para nós justamente na diferença entre vários níveis. Né? Quer dizer, situações que seriam corporalmente idênticas podem ter, vamos dizer, a interferência de um outro elemento, tá certo? Que não é explicável pela transformação corporal, embora possa ter sido, vamos dizer, sugerido por ela. Mas que a mutação corporal, a alteração corporal não explica. E esse fator aparece de modo diferente em várias pessoas. Nesse sentido, todo mundo sabe o que é psíquico. Nesse sentido puramente prático e de reconhecer a presença de algo. Tá certo? No século XIX, houve um psicólogo chamado Theodor Fechner, filósofo, que ele acreditava poder medir a diferença entre o elemento físico e o elemento psíquico. E a experiência que ele concebeu para fazer isso foi a seguinte: ele estourava um flash dentro do seu próprio olho e media o tempo de permanência da imagem na retina. E ele dizia o seguinte: como o olho é o mesmo, tá certo? Então o tempo de permanência deve ser mais ou menos o mesmo. Se houver uma diferença para mais ou para menos, então é porque houve uma variação de atenção. E a atenção não pode ser explicada, quer dizer, pela simples presença da luz que espoca diante do seu olho. Então, a diferença do tempo de permanência da imagem na retina assinalaria a presença de um elemento não fisiológico. E ele, de fato, chegou a alguma coisa com isso. Tá certo? Mas o que essa experiência prova? Bom, prova que existe um elemento psíquico, coisa que nós já sabíamos antes. Tá certo? E a possibilidade de medir, eu digo, bom, mesmo que você meça, aqui termina um e ali começa o outro. Uai, quem não sabia que em algum ponto termina o elemento corporal físico e começa o psíquico? Todo mundo sabia. Não é isso? Então, partindo do ponto de vista de que nós conhecemos, todo mundo conhece a presença da psique não como coisa, mas como fator causal, então, quem sabe nós poderíamos esclarecer algo se nós aprofundássemos um pouco a noção de causa. O que que nós queremos dizer com causa? É isso? A causa é aquilo que responde à nossa pergunta por quê? Por que que uma coisa aconteceu? É isso que nós chamamos de causa. Tá certo? Mas existem, evidentemente, vários tipos de causas. Por exemplo, se você perguntar por que que somando 2 mais 2 dá 4, você sabe que ali está presente uma causa qualquer. Há uma conexão lógica entre uma coisa e outra. E você sabe que essa conexão lógica não mudará, não importando, né, o modo pelo qual você representa essas quantidades, você sempre chegará ao mesmo resultado. Então você tem uma necessidade lógica, quer dizer, uma necessidade lógica absoluta. Então, a causa que faz 2 mais 2 dá 4 é uma causa permanente, estrutural, irreversível e absoluta, que nós chamamos de necessidade lógica. É isso. Agora, se nós perguntamos por que que os jumentos não voam, você entende que existe uma séria limitação anatômica para que o jumento voe, mas que não é totalmente inconcebível que em outras condições gravitacionais, provavelmente pudesse voar. Quer dizer, permanecer no ar por um certo tempo. Quer dizer, embora nós nunca tenhamos visto essas condições, elas não são impensáveis, elas não são autocontraditórias. Então nós entendemos que para o burro voar existe uma séria dificuldade. Essa dificuldade existe, evidentemente, desde o comum do mundo, desde que existem burros, e desde que existe o planeta Terra, e desde que existem as condições de gravidade do planeta Terra, os burros não voam. Portanto, a dificuldade é considerável, tá certo? Mas não é absurdo você imaginar que em outras condições burros voem. Porém, você não consegue imaginar nenhuma condição em que 2 mais 2 não dê 4. A não ser que você mude o significado da palavra 2, da palavra 4 e do igual. Não é isso? Então, nós entendemos que, quando nós falamos de causa, nós estamos designando ao mesmo tempo esses mecanismos que são irreversíveis e absolutamente necessários e outros que não são tão necessários. Necessário, para necessário, vem do latim nec cedo, nec cedere, quer dizer, aquilo que não cede, aquilo que é duro, é rígido, é inabalável. Não? Como, por exemplo, o princípio de identidade, de que A é igual a A e nunca vai ser outra coisa. Ora, nós entendemos que no mundo das coisas reais, raríssimas coisas obedecem a uma necessidade tão férrea. Nós entendemos que 2 mais 2 é 4, não só desde que o mundo é mundo, mas antes de que o mundo fosse mundo. Se não existisse mundo algum, seria exatamente a mesma coisa. Então, nós estamos falando de necessidade absoluta. Tá certo? E que, no plano da experiência real, nós rarissimamente encontramos alguma necessidade que seja assim tão férrea. Por exemplo, nós sabemos que todos os seres humanos têm de morrer. Todos são mortais. Tá certo? A mortalidade humana é da mesma espécie do 2 mais 2 é 4? Não. Não porque, quer dizer, mortalidade quer dizer o fim de uma duração. E esta duração é apenas uma média, que já foi estendida ao longo da história várias vezes. Quer dizer, houve épocas na história em que a duração média da vida humana era 35 anos. Hoje é mais que o dobro disto. Então, se deu para esticar o dobro, talvez dê para esticar mais um pouquinho. E mais outro pouquinho, e mais outro pouquinho. Tá certo? E quem sabe nós possamos durar para sempre. Ou seja, não é impensável esta hipótese. Ela é apenas imprática. Quer dizer, existe uma impossibilidade prática e não teórica. Agora, no caso do 2 mais 2 é 4, nós temos uma impossibilidade teórica. A impossibilidade teórica quer dizer impossibilidade intrínseca, ou impossibilidade lógica, ou, se quiser, impossibilidade metafísica. Quer dizer, impossibilidade metafísica significa é absolutamente inconcebível que as coisas sejam de outra maneira, né? Independentemente da condição, do lugar, do tempo, etc, etc, etc. Mas tudo o que nós conhecemos na vida, na nossa experiência de vida, seja a experiência humana, comum ou experiência científica, raramente está submetido a esse tipo de necessidade férrea. Tudo poderia ser de outra maneira, embora costumeiramente não seja. Esse, quando eu digo costumeiramente, pode ser um costume que já tem alguns bilhões de anos. Não é isso? Então, desde quando os jacarés não voam? Desde antes de existir jacarés. Não, mas não é inconcebível que o jacaré possa voar. Tá certo? Então, quer dizer, esses dois tipos de necessidade, que nós chamamos de necessidade absoluta, necessidade relativa, ou também necessidade lógica e necessidade física, são dois conceitos a que nós apelamos para explicar causas. Então, por exemplo, se você Por que, que se você joga um objeto no ar, ele cai? Tá certo? Então, houve duas explicações para isso. Aristóteles dizia que o peso da coisa a atrai para baixo e que cair é uma propriedade natural daquilo que tem peso. Mais tarde, aparece a teoria da gravitação. Não é que a coisa que tem peso tenda a ir para lugar nenhum. É que a matéria maior atrai a matéria menor. Um corpo material maior atrai a menor. É a famosa matéria atrai a matéria na razão direta das massas, na razão inversa quadrada da existência, não é isso? Então, eu não acredito nem que uma dessas teorias seja satisfatória, nem que a outra seja. Por quê? É impossível você saber se uma coisa cai em direção à outra por uma propriedade dela ou por uma propriedade da outra. Porque é apenas a mesma propriedade vista de maneira inversa. Apenas a partir da hora que se fez a teoria da gravitação, se tornou mais fácil descrever matematicamente a queda dos corpos. Então, a lei da gravitação não nos aproximou da realidade. Então, na realidade, nós entendemos que as coisas têm peso em si mesmo. Se tem um certo volume, se ocupa um lugar no espaço, tem uma certa densidade, né? Ela tem este peso mesmo que não houvesse nenhuma outra matéria para atraí-la. Se você pensar bem, a atração não é, a lei da atração não é menos misteriosa do que o peso. Essas duas, se você pensar bem, essas duas noções são apenas figuras de linguagem. Quer dizer, não podemos considerar que uma dessas teorias é mais científica do que a outra. Nós dizemos que a segunda é mais científica apenas porque ela permite um cálculo, uma descrição matemática mais exata do fenômeno da queda, né? Só por isso. Não porque tenha nos aproximado da realidade, mas porque a gente aproximou de uma exatidão, tá certo? E, portanto, de um aparente controle intelectual maior sobre o fenômeno. Na verdade, nós nem sabemos se temos este critério, né? De qualquer modo, nós todos entendemos essa noção de que existem certos elos de necessidade que são absolutamente necessários, e outros que não são necessários. Eles são apenas prováveis. Tá certo? Ora, essa noção da probabilidade, ela só faz sentido se ela puder ser quantificada. Quer dizer que, se você diz que é provável que tal coisa aconteça, você está supondo que a probabilidade é de mais de 50%. E se for de 50%, não há probabilidade alguma. Não é isso? Então, probabilidade não quantificada é o quadrado redondo. Não existe. Mesmo que você não possa quantificar exatamente, alguma noção quantitativa entra, né, na construção desse conceito. Ou seja, que uma coisa é mais provável, se é provável, você está querendo dizer que ela é mais provável do que uma outra coisa, ou de que o acontecer, no caso, é mais provável do que o não acontecer. Não é isso? Finalmente, existe uma terceira ordem de causa que nós chamamos de acaso. Acaso quer dizer que ou você desconhece a causa, ou as causas em questão são em número tão infinitamente grande que não dá para você saber qual foi a causa. O acaso significa ignorância da causa. Claro que pode haver um acaso objetivo, onde um número ilimitado de causas entra na produção de algo, e pode haver um acaso puramente subjetivo, ou seja, o caso onde nós não sabemos a causa. Os dois você chama de acaso. Não é isso? Ora, só esses três tipos de causas que nós possamos conceber. Ou você diz que há uma necessidade absoluta, ou você diz que há uma necessidade relativa, uma probabilidade, ou então você diz que foi um acaso. Ora, se nós só conhecemos esses três tipos de causas, tá certo? Então, como é que nós podemos saber que algo teve uma causa psíquica? Porque aquilo ao qual nós atribuímos uma causa psíquica não é explicável nem como necessidade absoluta, nem como probabilidade e nem como acaso. Por exemplo, o sujeito chega em casa e encontra a mulher na cama com o vizinho. O que, que ele vai fazer? Vai dizer, desculpe, fecha a porta e vai embora. E ele vai pular na cama para fazer sexo grupal. Ele vai chorar, cadê com ele? Ele vai bater na mulher, ele vai bater no vizinho, vai bater nos dois. Vai matar um, vai matar os dois ou vai se matar. Você vê a imensa variedade de reações possíveis? Hã? Cada uma delas, se você pegar cada uma delas, você entende que é uma causa psíquica. Todo mundo entende. Não é isso? Mas esta causa psíquica reflete uma necessidade absoluta? Não, não pode ser. Porque a própria variedade de reações mostra que não há uma necessidade. Hã? Existe uma necessidade relativa, uma probabilidade? Nós podemos quantificar? Não dá para fazer isso também. Ou seja, as variações individuais, elas existem. Se você pegar um grande número de pessoas, você pode dizer que numa dada cultura, em um certo momento, é mais provável que tais ou quais pessoas reajam desta ou daquela maneira. Porém, você vai dizer que foi esta probabilidade que fez o sujeito reagir desta maneira? Não. A probabilidade é apenas, vamos dizer, um cálculo que você obteve a posteriori da soma de vários casos. Mas a probabilidade não é ela mesma a causa de que fulano tenha reagido desta maneira e não da outra. Está entendendo? Ou seja, nós entendemos que a necessidade lógica ou absoluta não explica aquela conduta. Entendemos que a necessidade relativa ou probabilística também não explica. Então podemos dizer que o acaso foi uma coisa totalmente aleatória? Não, não foi. Então nós entendemos que aquilo que nós chamamos de causa psíquica é algo que não se reduz às outras causas existentes. E que, portanto, vamos dizer, nós estamos diante de um mistério. Porque, racionalmente, nós só podemos conceber essas três causas. É a necessidade, ou uma coisa causa a outra necessariamente, incondicionalmente, ou causa condicionalmente, tá certo? Ou então você não sabe qual é a causa. A causa é inapreensível, é irredutível a qualquer conexão humanamente compreensível. Ora, então entendemos que o que nós chamamos de causa psíquica é um tipo específico de causa que nós só vemos agir em ação no ser humano. Embora parcialmente você possa observar isso em alguns animais também, mas não aparece de maneira tão clara. Quer dizer, se existem causas psíquicas na ação dos animais, nós veremos depois. Mas nós sabemos que no ser humano nós observamos isso. Então, o ser humano pratica ações que não são explicáveis nem por necessidade lógica ou absoluta, nem por necessidade física ou relativa e nem pelo acaso. Isso significa que há uma ordem de conexões, há uma ordem de racionalidade, há uma ordem de conexões explicativas que não se enquadra nas outras. Não é isso? Então, eu acho que com isso nós já demos um passo enorme em entender mais ou menos o que é a psique. Então, a psique é uma força causal irredutível às ordens de causas logicamente conhecidas e que atua diferentemente em indivíduos diferentes. não é isso? Então, de cara, nós pensamos na primeira característica desse, nós não sabemos ainda o que é psique, mas sabemos algumas propriedades dela. Primeira propriedade, ela é uma para cada um. Não é isso? Não existe nenhum caso onde você possa explicar a ação de um sujeito pela psique do outro. Claro que há uma interação, mas se a minha psique me impele a agir desta ou daquela maneira, e o outro reage da maneira dele, foi a psique dele que está agindo, não a minha. Por quê? Se a psique não agir dele, não agir de maneira alguma, ele não reagirá. Por exemplo, eu chego e dou um tapa no sujeito que está narcotizado. Ele não reage. Agora, se eu der um tapa numa pessoa que está acordada, ela pode ficar perplexa, me perguntar por quê, ela pode ficar com medo de sair correndo, ela pode me devolver outro tapa, ela pode me xingar, ela pode, me processar depois, tem um monte. As reações são muito diferentes. Isso quer dizer que se houve alguma reação, mesmo mínima, é porque a psique do sujeito atuou, foi a dele e não a minha. Está compreendendo? Mesmo supondo-se que uma pessoa tenha uma força psíquica muito grande de influenciar a outra, ela só pode influenciar a outra se a psique da outra estiver agindo. Volto ao caso do sujeito narcotizado. Vamos supor que você seja o maior vendedor do mundo, você consegue convencer qualquer sujeito a comprar qualquer coisa. Eu digo, o cara narcotizado você não consegue. Porque de toda a influência psíquica que você está tentando exercer, nada chega até ele. E não chega por quê? Porque a psique dele não está agindo. Isso eu estou traduzindo em termos um pouco sofisticados, a experiência que todo mundo tem. Não é isso? Então, a psique é uma para cada um. Não tem uma para dois, nem para três, nem para nada. Se você falar de psique coletiva, evidentemente você está usando uma figura de linguagem. Mais tarde nós podemos ver em que sentido podemos falar da mente coletiva, né? Então, a primeira característica da psique é que ela é individual e irredutível à de um outro. À psique de um outro sujeito. Em segundo lugar, nós observamos que a reação de cada indivíduo a cada situação tem algo a ver com o passado dele. Se não houvesse, por exemplo, o sujeito chegou lá, encontrou a mulher na cama com o vizinho, né? Vamos supor que ele não lembrasse nada dela, ele não tem nenhuma história vida com ela, ele não sabe quem é aquela mulher. Ele não tem como reagir, não é isso? Então nós sabemos que a reação dele tem algo a ver com o seu passado, embora não possamos dizer que o passado determina esta ação. Se pudéssemos dizer isso, então entraríamos no caso das causas prováveis. Não é isso? Então, a primeira característica da psique é a sua individualidade. A segunda é a sua historicidade. Ele tem algo a ver com o passado. Ela tem algo a ver com o passado, mas também com a expectativa de futuro baseada nessa história passada. Mas se não há nenhuma expectativa envolvida, não é possível nenhuma ação. Toda e qualquer ação humana, por mais mínima que seja, mínima, ela supõe uma expectativa do que vai acontecer em seguida. Claro que você não precisa pensar nisso conscientemente, por quê? Porque, em geral, as expectativas são tão óbvias. Por exemplo, eu continuo falando aqui, baseado na hipótese de que vocês não vão sair voando, sair boiando no ar, de repente. Eu conto com que vocês estão sentados aí e vão permanecer sentados. Não é isso? Por exemplo, e se de repente todo mundo levanta e sai correndo? Ninguém pode dar uma aula baseada nessa expectativa. Não é isso? Quando você está dirigindo um carro, você espera sinceramente que os outros não atirem o carro dele em cima do seu propositadamente? Se você sair na rua, dar o primeiro metro, e você pensar, todos esses caras aqui estão afim de jogar o carro em cima do meu, você volta para casa e não sai. Não é isso? Quando você dá um passo, você espera que o chão não se mova. Essa expectativa sempre se cumpre, não. Quando tem um terremoto, o chão se move. Quer dizer, eu sempre falo de andar. Não é isso? Quando você respira, né? Você acredita que existe ar em torno o suficiente para você respirar? Quer dizer, todas as nossas ações estão baseadas num conjunto imenso de expectativas. Algumas dessas expectativas, elas são, por assim dizer, inerentes à própria subsistência biológica humana. Né? São condições permanentes e são as mesmas, ainda são as mesmas desde que você nasceu. Outras são retiradas da sua história. Não é isso? Por exemplo, o sujeito chega em casa e cumprimenta a mulher, dá um beijinho na mulher, esperando que ela o reconheça. E se ela falar, quem é você? O que está fazendo aqui? Hã? Você vai ficar totalmente desorientado. Né? Então, todas as nossas ações são baseadas em expectativas. Não é isso? Você dá padaria para comprar um pão. Você espera que o sujeito esteja lá para vender pão. Hã? E se o sujeito disser, por que, que eu devo lhe vender um pão, meu amigo? Hã? Que pretensão a sua? Você pode enlouquecer uma pessoa com essa coisa, né? Então é só falhar a expectativa, você fica totalmente desorientado. Essa expectativa, então, ela faz uma ligação entre o passado e o futuro próximo. Às vezes até o futuro longínquo. Todos nós fazemos planos. Por exemplo, o sujeito tem um dinheiro, ele investe o dinheiro. Não é isso? E se no dia seguinte você vai lá na firma para saber, né, se sua ação rendeu, e não tem mais a firma, não está mais lá, não tem nem o prédio. É uma situação aterrorizante, você fica completamente sem chão. Mas toda pessoa que é enganada, que é ludibriada, ela sente que ficou sem chão embaixo do pé. Não precisa nem ser, vamos dizer, um engano tão grande quanto esse. Então, tudo isso mostra que onde existe a causa psíquica, existe uma referência ao passado, e uma expectativa de futuro. Essa expectativa, você pode estar tentando realizar a expectativa ou tentando fugir dela. Não é isso? Por exemplo, você vê um carro que, né, derrapou na pista do lado e veio vir na sua direção. Qual é essa? O que, é que você faz? Você puxa o carro para dentro, acelera, faz alguma coisa para escapar daquilo. Não é isso? Então, primeira característica da psique, ela é individual. Segundo, ela tem historicidade. Historicidade não quer dizer só a ligação com o passado, mas precisamente essa conexão entre o passado conhecido e o futuro hipotético, o futuro esperado. Está sempre presente. Então isso quer dizer que na ação psíquica, um indivíduo conecta o seu passado com o seu futuro. Portanto, é algo que ele está fazendo. E, portanto, quando dizemos individualidade, nós estamos aceitando que o indivíduo humano, ele é uma força causal. Ou seja, além das forças causais conhecidas, a necessidade lógica absoluta, a necessidade relativa, o acaso, o indivíduo humano é uma força causal. Se nós não aceitarmos isto, nada, nada, nada pode ter causa psíquica. Esta é justamente interessante você estudar aí o Skinner, porque essa é exatamente a hipótese do Skinner. Não existe psique nenhuma, tudo são reflexos condicionados e, portanto, o indivíduo não é uma força causal. Ele só é agido desde fora. É claro que isso é absolutamente impossível de provar. Você pode dizer, mas não dá para provar, tá certo? Porque seria o caso de você perguntar, bom, mas tudo que eu estou fazendo é por reflexos que foram condicionados em mim desde a infância. Eu não fiz nada, foi tudo reflexo, né? Então, onde começaram os reflexos? Quem fez o primeiro? Mas, segundo, como o Skinner acredita que é possível, né? Ele baseado no Pavlov, ele acredita que é possível ele criar reflexo condicionado numa outra pessoa. Digo, bom, só se você criou o reflexo condicionado no outro, por reflexo condicionado também. Quer dizer, você foi condicionado a condicionar o reflexo dos outros. E aí já não dá para explicar. Então, a psicologia do Skinner é um caso monstruoso de paralaxe cognitiva, onde para você aceitar a teoria, é preciso você aceitar que o B.F. Skinner não existe. Como está provado que ele existe, então, tem algo de errado com a teoria. É claro que os reflexos condicionados existem, tá certo? Porém, o que é um reflexo condicionado? É algo que aconteceu no passado e que te induz a esperar alguma coisa no futuro. Então, até o reflexo condicionado não é nada mais do que uma espécie da historicidade a que eu estou me referindo. Então, não podemos explicar tudo por reflexo condicionado, tá certo? Justamente porque a hipótese da predomínio universal do reflexo condicionado abole o sujeito como autor, como força agente, força causal. Não é isso? Porém, para condicionar os reflexos é preciso que você seja uma força agente. Pelo menos que o B.F. Skinner fosse a única força agente. Todos nós somos feitos por reflexo condicionado. Nunca ninguém fez nada. Todo mundo foi agido através do reflexo condicionado. A hora que o B.F. Skinner decide mudar o seu reflexo condicionado, ele é a primeira força agente que aparece no universo. Então, para que isso seja possível, é necessário que exista pelo menos uma força agente, ainda que seja somente o Skinner. Então, se existe uma exceção à regra já não tem universalidade. Tá certo? Então, de cara, nós já vimos que a psique é um tipo de força causal muito peculiar, que ela só age num ponto do universo, que é o ser humano. Talvez alguns animais entre aí, mas isso podemos ver depois. O ser humano e similares. Né? Só está presente aí, não está presente mais em lugar nenhum. Tá certo? Se nós entrarmos na hipótese de anjos, deuses, etc, 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 como nós podemos entrar mais tarde, nós veremos que a explicação psíquica não se aplica a eles. Mas não é o caso da gente investigar isso por enquanto. Né? Então, por enquanto nós sabemos que esta força causal é irredutível às outras, ela só existe num ponto do universo, que é o ser humano, e que ela é individual, não é transferível, não é redutível a uma outra, e que ela tem historicidade, ou seja, conexão do passado com o presente e o futuro. Não é isso? Ora, esta conexão, por sua vez, ela não obedece também às outras leis, nem de probabilidade, nem de necessidade absoluta e nem do acaso. Porque se ela obedecesse, então a historicidade perderia o que ela tem de específico e seria reduzida a um caso específico, a um caso particular da necessidade física. Isso quer dizer que o passado está presente ali não como força causal, mas como um dos elementos com os quais esta força específica chamada psique vai lidar para produzir os seus efeitos. Ou seja, o passado não determina a reação, mas ele é um dos seus componentes. A expectativa de futuro também não determina, mas forma-se uma equação entre o passado conhecido e o futuro esperado. E esta equação é elaborada no indivíduo em particular. Quer dizer, ele entende o seu passado de uma certa maneira, ele tem uma certa expectativa e ele articula as duas coisas de uma certa maneira, que é, não digo peculiar dele, porque outras pessoas podem fazer a mesma coisa, tá certo? Mas que é individual, porque é ele mesmo que está conectando isso. Como é que ele vai conectar? Essa conexão, ela é também, na maior parte dos casos, é imprevisível. Ou seja, nós não sabemos como as pessoas vão interpretar os fatos, ainda que estatisticamente elas tendam interpretado de um certo jeito. Por exemplo, nós sabemos que os caras que encontram a mulher com o vizinho na cama, o número dos camaradas que vão dizer, ou desculpe, fechar a porta e vai embora, é pequeno. Então não vai nem ligar. É isso. Tem um amigo meu, um italiano, que ele viu isso acontecer na Inglaterra. Estava lá na cama com uma mulher de um desconhecido, de repente chega o sujeito e diz, ou desculpe, fecha a porta e vai embora. O único caso que eu ouvi falar na minha vida. Então, ele acontece, mas não acontece todo dia. Então, aqueles que estão querendo comer a mulher do próximo, contando com esta probabilidade, olha, ela é remota. Então, melhor não contar com isso. Também teve um famoso caso que aconteceu no Estadão, que eu estava lá, com o velho Júlio Mesquita Filho. Ele encontrou um sujeito transando com a secretária dele na mesa dele. E ele, que era um sujeito muito educado, ele disse exatamente isso. Oh, desculpa, fechou a porta. Não aconteceu nada. Nada. Ele não demitiu ninguém, não deu bronca, ninguém fez nada. Os caras passaram o resto da vida aterrorizados.
Ele é bom.
Foi
o Feblin, não teve isso?
É?
Foi o Feblin. Também não teve esse caso?
Não sei. Do quê?
Encontrar a secretária em cima da mesa?
Não lembro disso. Não lembro desse episódio. É, mas seria bem característico do programa também não fazer nada, né? Seu camarada é muito educado. Então, embora seja estatisticamente provável que isto ou aquilo aconteça, você não pode garantir que neste ou naquele caso particular vai acontecer. O próprio sujeito não pode garantir isso aí. Você diz, olha, numa situação tal, o que você faria? Você pode dizer, bom, eu acho que eu faria tal coisa. Mas na hora posso fazer outra. Então, tudo depende de uma certa interpretação, quase instantânea, que você vai fazer da situação. E essa interpretação leva em conta elementos do passado e elementos de expectativa.
Você disse, por exemplo, é característico do fazer isso. Existe aí uma probabilidade?
Sim, sim, mas não é garantido. Quer dizer, seria típico dele fazer assim. Quer dizer, pela conduta dele em outras situações, nós podemos conjeturar que numa situação tal ou qual ele reagiria de tal maneira, mas ele não é obrigado a fazer isso?
Isso não é a mesma coisa que a causa de probabilidade.
Não, a gente está encarando isso sob o aspecto da probabilidade. Mas nós sabemos que a probabilidade, ela não é a causa de que a coisa vai acontecer. Quer dizer, você observando a conduta de uma pessoa, claro que ela tem certos hábitos, tem certas manias, tem certas tipicidades que você pode reconhecer. Mas elas determinarão a conduta dele na hora? Não, elas serão apenas um dos muitos elementos. Ele mesmo pode dizer para si, eu estou acostumado a agir assim, mas agora eu vou fazer outra coisa. Está entendendo? Então, o elemento de probabilidade, ele é absorvido na historicidade. Está compreendendo? Ele não tem uma força autônoma. Assim como, vamos dizer, o elo de necessidade lógica também é absorvido ali. Hã? Por exemplo, o simples fato de ele reconhecer que a mulher dele é a mulher dele, ele está aplicando o princípio de identidade. Essa é aquela mesma que estava aí ontem, não é outra. Porque se fosse outra, eu digo, bom, chego lá, está o cara comendo outra mulher. Bom, o que, é que eu tenho a ver com isso? No máximo, vou reclamar que usaram a minha cama. E tem o caso contrário, que é aquele do Groucho Marx, que o gerente do hotel entra no quarto e fala, pô, você aí, com essa mulher, tal, daí o cara diz, mas é a minha mulher. Ele diz, mas isso não melhora em nada a sua situação. Então, todos esses elementos de necessidade lógica, de necessidade física, ou seja, necessidade absoluta e necessidade relativa, eles entram como componentes da historicidade, mas nenhum deles determina a ação. E o acaso também entra, mas também não determina a ação. Em todos esses casos, existe a interferência de um outro elemento misterioso que nós chamamos de psique. Tá certo? Então, a psique é aquilo pelo qual o ser humano individual se torna um agente causal. E uma das grandes dificuldades de definir a psique reside justamente aí. Por quê? Quando nós fazemos uma abordagem científica, entre aspas, de um fenômeno, de um quadro, um fenômeno qualquer, nós queremos nos colocar fora do quadro. Tá certo? Mas acontece que, no caso da psique, o centro do quadro é eu mesmo. Então, se eu me colocar fora dele, eu já falseei toda a situação. Não há nada de científico nisso. Então, a peculiaridade da psicologia é que o psicólogo tem que se reconhecer como força agente. Assim como reconhecer como forças agentes todos os outros sujeitos que ele está estudando. E ele tem que saber, então, em primeiro lugar, que aquilo ao qual ele atribuir uma causa psíquica não poderá ser explicado por nada mais além da causa psíquica. Ou seja, cada ação é uma ação praticada por um indivíduo, de acordo com o conjunto de elementos psíquicos que estão presentes nele e que não podem ser explicados por mais nada. Mesmo se você pegar uma estatística que diz assim, em 99,9999% dos casos, os seres humanos em tal situação reagem de tal maneira. Né? Este fator estatístico não determinará que o indivíduo haja assim. É porque eles agiram assim que eu dei esse resultado estatístico, não é o resultado estatístico que está forçando ele a agir assim. Está compreendendo? Ou seja, mesmo que a probabilidade seja altíssima, ela é apenas um cálculo feito a posteriori e não uma força causal. Está entendendo? Então, se nós entendemos que a psique tem essas duas qualidades de individualidade e historicidade, então nós temos que aceitar que quando nós dizemos que algo teve causa psíquica, nós queremos dizer que foi você que fez. Não há uma causa atrás de você que tenha determinado isso. Todas as causas que tenham agido sobre você e impelido você a agir desta ou daquela maneira são apenas elementos da sua historicidade, que você absorveu e articulou de uma maneira que você quis. Estão entendendo? Então, quer dizer, as causas anteriores, por exemplo, a sua hereditariedade, a, como é que se diz, as influências recebidas, etc, etc, todas as leis naturais que funcionam, tudo, todo este imenso peso de causas que pesam sobre você, tá certo? Não determinam a sua ação, porque elas são apenas elementos da sua historicidade. Se você, num determinado momento, você quiser contrariar tudo e agir no sentido contrário, nada o impede de fazer isso. Estão entendendo? Então, aqui, de repente, o nosso assunto se torna perigoso. E eu acho que há muitas teorias psicológicas que tudo que elas querem é evitar esse perigo, contornar esse perigo. Quer dizer, reduzir, de certo modo, o sujeito a um objeto. O sujeito da ação se torna um objeto. E ele vai ser explicado ou por reflexos condicionados, ou pelo id, ego, superego, por alguma coisa. Agora, todos esses elementos, id, ego, superego, o que é id, ego, superego? São elementos da sua historicidade. Está compreendendo? E os arquétipos do inconsciente coletivo são elementos da sua historicidade. Os reflexos condicionados são elementos da sua historicidade. Portanto, nada disso explica a sua ação, embora esteja presente lá como sendo um componente da sua historicidade, tá certo? É um dos fatores com que você vai contar na sua ação. Tá certo? Então, nós podemos dizer que cada ação humana, por mínima que seja, ela é uma interpretação, ao menos implícita, da sua historicidade, tá certo? E, portanto, da expectativa de futuro que você tem. Claro que você não precisa levar toda a sua historicidade em conta, porque há muitos elementos que estão presentes nela não são significativos para a situação presente. Então, você não presta atenção neles. Não é isso? Por exemplo, para eu decidir o que eu vou fazer quando encontro a minha mulher com o vizinho na cama, eu não preciso, né, me lembrar que terno que eu usei na quarta-feira da semana passada. É irrelevante. Não é isso? Então eu não penso nisso. Então, quer dizer, existe uma seleção dos elementos de historicidade que são pertinentes à situação ou que lhe parecem pertinentes. Claro que você pode esquecer alguma coisa também. Você pode até esquecer que a mulher é sua. Ah, cheguei lá, tem um cara com a mulher na cama. Ah, é a sua mulher. Putz, a vida é minha. É isso?
Olá, é. Eu posso dizer então que a psique, que na verdade é um elemento de inteligibilidade da simultaneidade de todos esses elementos da ação, da situação.
Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ela é o lugar onde tudo isso se articula. Mas se isso vai ter inteligibilidade ou não, depende de outros fatores que nós vamos ver em seguida.
Sim, mas é ela que dá unidade a isso.
Né? Tá certo. Ora, o quarto, o terceiro elemento, aí é o seguinte, tudo isso só acontece porque esses elementos que estão presentes na individualidade, na historicidade, são conhecidos pelo sujeito. Se ele nada souber da situação presente, nem da situação passada, nem da expectativa do futuro, ele não vai reagir de maneira alguma. Então, esse terceiro elemento, todos esses elementos só estão, vamos dizer, esses componentes da decisão e da ação, eles só funcionam porque o indivíduo sabe que eles existem. Por exemplo, se o indivíduo perdeu a memória, ele não lembra mais que aquela mulher é dele, o que ele vai fazer? A reação vai ser completamente diferente. Se acontecer na memória, o sujeito abriu a porta e deu uma crise de amnésia, não acontece nada. Portanto, um elemento fundamental da psique chama-se consciência. E o que é o que nós chamamos de inconsciente? É uma parte da sua historicidade. Né? Estão entendendo? Nós entendemos que a consciência não se identifica com a historicidade, quer dizer, você não se lembra de tudo. Que é uma parte que você esqueceu, quer dizer, que na situação presente não lhe ocorre. certo? Mas nada impede que você se lembre daquilo depois. É isso? Existem, se o Dr. Freud tem razão, e ele acredita que existem certos fatores na psique que são recalcados para o inconsciente por um temor, uma repressão, então eles são o quê? Elementos obscuros da sua historicidade, mas eles estão lá. Como é que funcionam esses elementos obscuros, nós podemos ver depois. Mas mesmo o inconsciente freudiano, na medida em que ele existe, eu acredito que ele existe, embora não com as proporções que diz o Freud, são apenas elementos da sua historicidade. Porque não está dito que todos os elementos da sua historicidade têm que ser transparentes para você a cada momento.
E mesmo que você não se lembre deles, eles estão exercendo influência.
Não sei, não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eles são elementos da sua historicidade. Se eles são pertinentes à situação atual, eles vão agir, mesmo que você não saiba. Mas podem não ser pertinentes. Você está entendendo? Quer dizer, é uma bobagem você supor que o inconsciente é um elemento que está permanentemente forçando você a fazer isso, a fazer aquilo. É totalmente absurdo. Porque, a não ser que tudo estivesse inconsciente. Presta bem atenção, para que o inconsciente estivesse presente, atuando e sendo um fator causal em todas as situações, seria possível que ele fosse pertinente a todas as situações. Isso é impossível. Se ele for pertinente a todas as situações, bom, então ele tem dados ali referentes a tudo que pode acontecer em seguida. Hã? Então é por isso que, claro, o inconsciente é um elemento que existe, mas ele não pesa permanentemente. Está compreendendo? Então, você procurar causas inconscientes na conduta das pessoas, você faz isso geralmente quando você não está entendendo o processo consciente dela. Então você apela a um treco que você não sabe, que ela também não sabe, chama isso de inconsciente. O apelo a causas inconscientes é, em 99% dos casos, prova de ignorância. Ou você entende, se você entendeu o processo consciente, você entendeu toda a interpretação que o sujeito fez da sua historicidade, do momento, do futuro, papapá, enxergou tudo isso. E daí no meio você enxerga que tem um ponto obscuro que ele não está enxergando, mas que ele está levando em conta a famosa mentira esquecida da qual você ainda acredita. Ah, bom, aí você pegou uma causa inconsciente. Mas você quer saber quando isso acontece? É raríssimo. Isso quase nunca acontece. Então, o inconsciente existe, mas ele não é uma força estrutural, ele é um elemento da sua historicidade, entre outros. Ele pode se tornar altamente problemático. Por quê? Nós vamos ver mais adiante. A consciência, ela tende à integridade e à unidade. E quando você propositadamente, você apaga um pedaço, quer dizer, você não pode apagar. O que você pode fazer é um compromisso de não lembrar. Sempre que você for pensar numa coisa, você desvia e pensa em outra. Então você cria um mecanismo de diversionista, um mecanismo diversionista. Hein? Para não lembrar disso, eu, por exemplo, eu, sei lá, começo a tossir, né? Ou a espirrar, tá certo? Ou tenho dor de cabeça, tá certo? Ou penso em outra coisa. Esse mecanismo você pode criar. Não é que você apaga, você não pode apagar. Você pode criar uma associação daquilo com outra coisa, de modo que sempre que você está quase pensando naquilo, você desvia para outra. É isso que você pode fazer. Se você fizer isso, você vicia o mecanismo inteiro da coisa. Está entendendo? Então é por isso que, vamos dizer, aqueles fenômenos do Dr. Freud, a famosa ato falho, aquelas distrações imperdoáveis, né? Tipo Barack Obama, que vai falar. Vai falar minha fé cristã, vai falar minha fé islâmica. Tá certo? Quando o sujeito se trai, né? Se ele criou muitos mecanismos diversionistas, ele perde o controle do mecanismo. É fácil entender como isso acontece. Quer dizer, o sujeito está complicando o funcionamento da sua consciência. Então não é que ele apagou, não é que aquilo se tornou inconsciente. Nada se torna inconsciente. Você simplesmente trocou o nome de uma coisa pelo nome do outro.
Mas deve ter um link, né, com essa
O link é arbitrário. É. Você criou uma associação de ideias quaisquer.
Mas ele está entrando com aquela mentira que ele quer.
Claro, só que ele quando vai pensar aquele centro, aquela coisa que ele quis esconder, ele pensa uma outra. Esta outra passa a ser o nome da primeira. Mas acontece também que esse mecanismo ele se reproduz. Você começa a fazer isso com outras coisas também. Se você trocou o nome de uma coisa, você troca da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. E daí na hora que você quer falar uma coisa, você fala outra. Isso aí existe na mente de todo mundo. Só que para uns existem coisas graves, importantes. Outros não, são coisas banais. Mas quando um candidato a presidente da República está sendo, né, acusado de ser um, né, muçulmano em segredo, ele diz minha fé islâmica, eu digo, opa! Ele deveria estar prestando uma atenção monstro nisso e não estava. Né? Então, significa o seguinte, tem algum impedimento. Isso não quer dizer que ele seja muçulmano, evidentemente. Não quer dizer que ele seja muçulmano em segredo, mas quer dizer que ele estava com medo. Né? E por estar com medo, ele se equivocou. Está entendendo? Então, o elemento inconsciente, vocês podem tirar o cavalo da chuva, ele não tem esse peso aqui. Que a escola psicanalítica colocou. Isso é uma coisa, vamos dizer, isso é logicamente impossível. Quer dizer, quando o Dr. Freud diz que a consciência é um negócio que surge de dentro do inconsciente, a partir da repressão, etc. Mas isso aí é você fazer o rabo abanar o cachorro. Pô, não é possível isso aí. Então, uma coisa só pode ir para o inconsciente se passou pela consciência. Para que você crie um inconsciente, que inconscientemente, né, torne outras coisas inconscientes, esse inconsciente precisa estar muito aprimorado. Você está quase psicótico quando você fez isso. Quer dizer, o mecanismo da psicose não é o mecanismo normal da mente humana. Ele é a psicose, nós veremos o que é a psicose mais adiante. Então nós vemos essa característica, a individualidade, a historicidade e a consciência. A consciência pode ser mais esclarecida para você como uma intimidade que você tem com aqueles elementos. Veja, tudo que se passa, por exemplo, no seu corpo, né, os processos fisiológicos do seu corpo, você geralmente os desconhece. Por exemplo, quando foi descoberta a circulação do sangue? Foi descoberto o Harvey, acho que 1500 e pouco, 1600 e pouco, não lembro a data exata. Até lá ninguém sabia que o sangue circulava. E, no entanto, ele estava circulando fazia milhares de anos. Não é isso? Isso quer dizer que você não tem uma intimidade com o seu corpo, porque ele não tem uma presença transparente para você o tempo todo. Você não sabe o que se passa dentro dele. Você não vê a interioridade do seu corpo mais do que você vê a do vizinho. Você sente alguns efeitos, evidentemente, mas você não sabe exatamente de onde eles vieram. No entanto, os elementos que lhe ocorrem do seu passado, do presente e do futuro, no instante da ação, são todos translúcidos, estão todos presentes. Eles têm que estar presentes, senão você não pode tomar a decisão. Está entendendo? Então, voltemos ao exemplo do sujeito que encontra a mulher na cama com o vizinho. Ele sabe que é a mulher dele. O que quer dizer isso? Quer dizer apenas uma relação legal, jurídica? Uma relação legal, jurídica, social? Não. Aquilo tem um valor para ele. Tem uma história, essa história tem um valor emocional, e esse valor emocional está presente no momento. Se não estiver presente, aquilo não significa nada para ele. E está presente como? Ele precisa pensar naquilo? Não, está presente imediatamente. É isso que eu chamo de intimidade. Quer dizer, os elementos que a nossa psique põe em ação no seu curso, no curso do processo decisório, tá certo? Por mais simples e automatizado que seja esse processo decisório, são todos transparentes para nós, estão presentes imediatamente, sem nenhum intermediário. Por exemplo, se o indivíduo se sente, naquele momento, né? Eu estou com essa história aí porque estou ouvindo muito tango, então 80% do tango é esse, ela me corneou, ela estava lá na cama com o sujeito, então Estou com essa história na cabeça, não é mania minha, né? É o tango. Então, veja, o sujeito, no instante em que ele sente aquele choque, né, da traição, ele não precisa lembrar conscientemente toda a história dele com a mulher. Aquilo tudo está presente compactamente para ele naquele momento. E aquilo não é um mistério para ele. Ele não chega a isso através de um pensamento, não é que ele cria uma imagem e através dessa imagem ele vai se lembrar desse passado. Ele não precisa. Está entendendo? Isso quer dizer que cada um conhece a sua psique. É? Se não conhecesse, seria impossível nós dizermos que o elemento consciência é característico, é permanente da psique. É um elemento permanente da psique. Está entendendo? Então, o mundo da sua psique, ele é transparente para você. Não todo, simultaneamente. Mas aqueles elementos que são pertinentes à situação. Ora, você precisa buscar esses elementos? Não, eles aparecem sozinhos. Isso quer dizer que a significação que a situação presente tem para você em função do seu passado, ela lhe aparece de modo imediato e sem a necessidade da recordação. Claro que você pode recordar também. Mas em geral você recorda depois. Não é isso? Quer dizer, o sujeito que compunha aqueles tangos todos, cantando sua dor de corno, ele não estava sendo corneado naquele exato momento. Que já tinha passado. Ele acalmou e disse, bom, agora vou compor um tango. Já que eu não matei os desgraçados, vou compor um tango. Mas já não é uma reação psíquica àquela situação. É, já é uma adaptação a um outro futuro. Tá bom, já que não corneou mesmo, pelo menos tentar ganhar um dinheiro com isso. Então, todos esses elementos da sua psique, eles são transparentes para você, estão presentes de modo imediato, sem necessidade de simbolização, interpretação, tá certo? Isso, praticamente sem nenhum esforço. Não é isso?
Quer dizer que é uma presença imediata da situação e do significado dela?
Sim. A quase totalidade das situações que nós atravessamos, nós temos a compreensão imediata. Você sabe o que está fazendo ali, sabe o que está acontecendo. Agora, pode acontecer coisas que você não compreende por quê. Porque não fazem parte da sua historicidade, você nunca viu aquilo.
Mas está lá na realidade, né?
Como é?
Está lá na
realidade. Está lá na realidade, mas você não compreende.
Nessa hora você compreende.
Mas você compreende que não está compreendendo. Portanto, você sabe que aquilo não faz parte da sua história. Então, até o não compreender é baseado no compreender. Então, esta transparência é o que distingue mais claramente e experimentalmente a psique do corpo. Essa transparência da psique, esta intimidade que você tem com a sua própria psique, é o que mais claramente e mais imediatamente distingue para você psique e corpo. Quase tudo que se passa no seu corpo você ignora. Você pode passar a vida ignorando. Como, por exemplo, até o século XVI, os caras ignoravam a circulação do sangue. Até Aristóteles ignorou a circulação do sangue. Isso quer dizer que deu perfeitamente para viver sem saber da circulação do sangue. Está compreendendo? Isso que não quer dizer que os efeitos mais superficiais da circulação do sangue não fossem sentidos. Por exemplo, a aceleração das batidas do coração. Não é isso? Todo mundo podia sentir isso, apenas ninguém tinha associado isso a um movimento permanente que o sangue tivesse. Podia ser até que os caras achassem que de vez em quando o sangue se move. É? Então, meu coração começou a bater muito rápido porque o meu sangue está se movendo, como se ele estivesse parado o restante do tempo. Então, quer dizer, você pode estar totalmente equivocado a respeito do que se passa dentro do seu corpo e nem por isso ele deixa de funcionar. não é isso? Mas o mesmo não se dá com a sua psique. Então, a psique tem individualidade, tem historicidade, ou seja, conexão passado, presente e futuro. Tá certo? Ela é feita de transparência, tá certo? E de intimidade. Então, você diz que a sua psique é você mesmo. Não é isso? Finalmente, há um outro elemento. Essa psique, ela absorve informações. E essas informações entram na sua historicidade. As coisas que acontecem são absorvidas. São manejadas de algum modo e se integram na sua historicidade. Mesmo os elementos que não ficaram na memória. Aquilo que você esqueceu faz parte da sua historicidade. A prova é que você sabe que esqueceu. Não é isso? Então, é uma parte da sua história que você esqueceu. Então, continua sendo uma parte da sua história. Não é isso? Então, não, aquilo que você ficou sabendo de algum modo entra na sua história, mas pode não entrar como elemento de memória. Pode ser esquecido. E você pode até saber que esqueceu. Se você sabe que esqueceu, você sabe que aquilo faz parte da sua história, embora não faça parte da sua memória no momento. Não é isso?
Você pode lembrar a qualquer momento.
Você pode lembrar depois. Então, o número de elementos que a psique pode absorver é ilimitado. Está continuamente absorvendo. Você não para um minuto. Então, ela tem essa característica de ela ser expansionista. É claro, então, que se a psique tem todas essas características, ela funciona como elemento coordenador das suas ações. Quer dizer, de cara ela está coordenando o passado com o futuro. Não é isso? Você pode coordenar no sentido de simplesmente interpretar uma situação, entender a situação à luz do que você sabe, ou você pode coordenar sob o aspecto do plano. O que é um plano? É você conceber imaginariamente uma parte do futuro que não existe ainda, mas que passará a existir através da sua ação. Não é isso? Muito bem. Para desempenhar essa atividade coordenante, a psique depende dos elementos que estão na memória. Porém, em que ordem eles estão na memória? Nós vemos que, claramente que a memória tem um princípio de seleção. Por exemplo, perante a situação X ou Y, você se recorda dos elementos que são pertinentes a essa situação, e não de coisas que são completamente irrelevantes. Pode passar elemento irrelevante também pela sua mente na hora, mas você não presta atenção. Não é isso? Quer dizer que para cada situação existe uma hierarquia, existe uma ordem, uma perspectiva. Está certo? O ponto central dessa perspectiva está continuamente se movendo no tempo. Você vai vivendo várias situações e os elementos de passado que você precisa para entender a situação vão sendo chamados. Por exemplo, cada palavra que eu estou dizendo, evoca o significado que você tem dessa palavra. Não foi eu que lhe ensinei esse significado. Está compreendendo? Vocês já o conhecem? E entendem o que eu estou falando, porque imediatamente puxam. Não é isso? Evocam. Evocam ou convocam. Está certo? Isso é tão rápido que você nem precisa perceber que faz. Mas claro que está fazendo. Se as palavras que eu digo não evocam o significado, algum, vocês não vão entender nada. Não é isso? Então, existe um centro de perspectiva e esse centro de perspectiva se desloca no tempo. Não é isso? Porém, dos elementos passados, existem alguns que você retém de uma maneira mais persistente. E com isso você compõe a sua história. Não, história não é uma coisa de historicidade. A história é a parte da sua historicidade que você sabe neste momento. Claro que amanhã você pode saber mais ou pode esquecer um pedaço. É isso. O centro coordenador da sua história é o que se chama ego. O que é o ego? Hã? O ego é a sua própria história, tal como contado por você mesmo. Então, nós temos psique. No centro da psique nós temos um negócio chamado consciência, que é o elemento estruturador, inclusive, da parte inconsciente. E em cima disso nós temos um elemento chamado ego, que é a história consciente. Claro que nem todos os elementos que estão na sua historicidade estão na sua consciência a cada momento. Eles simplesmente podem entrar e sair, né? E nem todos os elementos que compõem a sua consciência estão no seu ego.
Mas o ego
é a história que você conta para você mesmo. Você está continuamente... Todo ser humano está continuamente contando sua história para si mesmo.
Não só lembrada, mas assumida.
Assumida. Lembra, não só lembrada, mas assumida.
Olavo, no curso de método filosófico, você deu uma aula toda sobre como a impressão do... como o ambiente gera impressões, né, na gente? Foi toda a influência do design, da arquitetura, uma série de coisas, da música, e que às vezes estão lá, mas a gente não tem plena consciência disso, então uma série de exercícios para trazer isso, para a gente se livrar deles. Né? E isso fica onde? Como que eles entram para dentro da psique, esses elementos?
Não, é através de percepção sensível, simplesmente. E se incorpora na sua memória.
Eu
sempre tenho prestado
atenção.
Mas eu acho assim, que com os elementos que eu dei até o momento, não dá para explicar isso aí. Nós não estamos, em nenhum momento nós estamos escrevendo o como, quer dizer, o processo causal efetivo, como se dá a cada momento. Nós estamos dando assim a esquemática geral da psique. Para isso, a gente precisaria estudar cada memória em particular, a vontade, sentimento, etc, etc. Acho que mais tarde a gente faz isso, mas agora não vou entrar nesse problema aí, nós... Vamos no... Quando eu falar de memória, você volta. Quando imaginar sem memória, você volta disso aí. Tá? Então, hoje assim, é só colocar a noção da psique. Quer dizer, a psique é uma força causal, específica, individual, dotada de historicidade e de transparência a si própria. Tá certo? E que se estabiliza na história do ego. Então, uma das principais ações da psique é construir a história do ego. Não é isso? Por que que nós construímos a história do ego? Porque nós fisicamente somos uma unidade. Nós sabemos que nós somos uma unidade, nós temos o mesmo corpo desde que nascemos até que morremos. Segundo lugar, nós sabemos que a nossa psique não é redutível à psique do outro. Então, por causa disso, é que nós construímos um ego, para criar uma referência consciente para nós mesmos. Responder a nós mesmos a pergunta, quem sou eu? Não é isso? Porém, o ego, ele é construído com quais elementos? Aí, a psique individual, na construção do ego, a psique individual deixa de ser a agente única do processo e se torna o ponto de encontro de uma infinidade de influências que vêm de outras psiques, que vêm da sociedade, que vêm de tudo que está acumulado em torno. A começar pela língua. A língua não foi você que inventou, a língua que você fala. Você a recebeu pronta. Não é isso? Então, como nenhum de nós vive sozinho, como nós recebemos um impacto de milhares de ações alheias, acumuladas ao longo do tempo, algumas presentes, outras já consolidadas fisicamente, por exemplo, a forma dos edifícios onde você mora, a forma da cidade onde você está, os objetos que estão à disposição, tudo isso já está cristalizado fisicamente, são ações humanas que se cristalizaram como coisas. Está entendendo? Então, estes elementos vão constituir a linguagem com que você cria a história, a sua história. Você vai contar a sua história, mas você não tem uma linguagem própria para contar. Então você vai fazer um arranjo entre os elementos que estão na sua psique e os elementos que foram absorvidos de outras psiques, cuja origem você desconhece. Não é isso? E cujo significado pode permanecer obscuro por muito tempo.
O primeiro elemento que o senhor deu da psique é a individualidade, que eu entendo que é uma individualidade objetiva.
Objetiva. A individualidade da psique é objetiva. A individualidade do ego não é.
O ego é um esforço de criação de uma individualidade subjetiva.
Isso, é. O ego é a tentativa da criação de uma individualidade subjetiva, uma individualidade para mim, na qual eu me reconheça como conjunto. Estou falando que cada um dos elementos da psique, ele é transparente em si, mas e o conjunto? Né? O conjunto não é. Então, o ego é exatamente isso, é a criação de uma individualidade subjetiva, individualidade para mim, que eu tentarei, a qual eu tentarei dar uma validade intersubjetiva. Ou seja, eu tentarei fazer com que as pessoas me reconheçam, não pela totalidade da minha psique, sobretudo pela totalidade que eu desconheço, mas por aquilo que eu reconheço. Está compreendendo? Então, o ego é construído, vamos dizer, com elementos de fora. Os critérios de seleção dos elementos que vão compor a história do ego podem vir todos de fora. Isso quer dizer, o ego é um arranjo. Embora ele esteja tentando criar uma imagem subjetiva, os elementos que o compõem não são subjetivos, são objetivos. Portanto, entre o ego e a psique não existe correspondência perfeita. Está entendendo? E o ego, às vezes, é muito mal construído. Quer dizer, o indivíduo só reconhece dele uma pequena parte. Né? Ou ele até acredita que estão nele elementos que efetivamente não estão. Está compreendendo? Então, por exemplo, todo mundo está consciente de que tem um corpo. Não é isso? Porém, como esse corpo é visto pelos outros? Por exemplo, eu sou bonito ou sou feio? Não tem um jeito de você responder isso sozinho. Porque se todo mundo achar que você é feio, vai ser difícil você continuar se achando bonito. Existe uma pressão, né? Não é isso? Então você vai compor esta parte com o que você acha que é a opinião dos outros sobre você. Você entende que essa construção é enormemente complicada? E que ela atende a duas necessidades opostas e simultâneas que estão permanentemente em tensão. A necessidade de autocoordenação, ou seja, o ego é a coordenação consciente das suas ações. E, ao mesmo tempo, é a imagem que você quer apresentar para os outros. Então, tem uma função para dentro e uma função para fora. Como se tivesse duas caras, né? Estão entendendo? Essa construção é terrivelmente problemática. E é por isso que o Dr. Miller definia a psicoterapia como reescrever a história do ego. E a psicoterapia não atua na psique, só atua no ego. Não dá para você atuar na psique. Agora, você pode convencer o sujeito a contar a sua história de uma outra maneira. Por exemplo, elementos que ele suprimiu, elementos dos quais ele fugiu, você pode reintroduzir lá e montar a coisa de novo. Pode, com a condição de que você não acredite que esse inconsciente é uma força agente que está agindo de modo permanente. O que está agindo é a consciência mesmo.
Elementos que você não saiba.
Os elementos que você não sabe não são levados em conta na ação. Eles podem ser importantes se eles são objetivamente pertinentes à situação e você não se lembra deles no momento certo. Está entendendo?
Mas eu posso estar inclinado a fazer alguma coisa sem saber que eu tenho essa inclinação?
Ué, então, então neste caso, é um elemento pertinente à situação no qual você não está pensando no momento. Ou seja, você não sabe por que está fazendo isso aqui. Isso pode acontecer? Pode, quando acontece? Eu digo, raramente. Se isso acontecer muitas vezes, você está completamente doido. Quer dizer, na maior parte das situações, mesmo o sujeito que está completamente louco, né, as ações dele refletem a recordação que ele tem dos elementos pertinentes. Só em alguns pontos é que isso vai falhar. Ou seja, para o camarada estar louco, basta falhar pouca coisa. Quer dizer, a ideia de que o elemento inconsciente tem uma ação própria, é uma força inconsciente que está impelindo você a fazer isso ou aquilo, essa ideia é completamente louca. O inconsciente não impele nada. Então, o inconsciente é apenas um conjunto de imagens, de símbolos, etc, etc. Você vê uma coisa a dizer, que toda a ação humana é consciente? Agora, os elementos dos quais ela está consciente podem não ser completos.
E o fato de você não se lembrar é justamente um elemento que pode fazer com que você... tem uma ação ou...
Claro, 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 claro. Quer dizer, a falha de recordação, ela é um elemento presente, mas ela não é uma supressão completa, ela é uma camuflagem. Então a ação se torna um negócio meio indireto, meio tortuoso, que não está totalmente transparente para você. Agora, dizer que imaginar o inconsciente como uma força que está te impelindo a isso ou aquilo, digo, meu Deus do céu, mas isso é uma estupidez fora do comum. Uma ação sobre o inconsciente, se você estiver totalmente hipnotizado. Mas daí não se pode dizer que você que está agindo. A ação supõe, vamos dizer, a presença integral da psique. A psique tem que estar funcionando a pleno vapor para você agir. Para você fazer qualquer coisa, para você ir no banheiro, ela precisa estar funcionando. Então, assim, esqueça, não há forças inconscientes atuando dentro de você. Simplesmente não há. O que existe, vamos dizer, é uma camuflagem, quase um problema linguístico. Você trocou um símbolo por outro símbolo, porque você não quer pensar naquele. Então você disse uma mentira para você mesmo. Mas o impulso é consciente, apenas você dá outro nome para ele.
Treinamento empresarial tem o que os psicólogos chamam de marcadores emocionais. Você tem ele a repetir a mesma ação, os mesmos elementos emocionais. se forma. Então você tem, pelo impulso, parte do fomo para...
Sim, você tende a repetir estatisticamente. Quer dizer, se você pegar um grupo de 100 pessoas, digamos, 80% vai fazer assim, assim, assim. Por exemplo, existe aquele famoso negócio técnico que chama pé na porta. Você quer que o sujeito te empreste 100 reais. Então você chega para ele e pede 10 mil. Ele nega os 10 mil. Ele diz, ah, então me empresta 100. 82% dos casos ele vai te dar os 100. É o efeito estatístico. É. Mas foi esse fator estatístico que fez o sujeito te dar o 100? Não, ele não é obrigado a fazer isso, ele pode fazer outra coisa. Agora, note bem, psicologia empresarial, em geral, é, assim, é uma técnica de você manipular o outro. E aonde você vai manipular o outro, isso é fundamental. Você não pode levar em conta a totalidade da psique dele. Você tem que tratar uma parte dele como se estivesse sujeita à probabilidade ou à necessidade absoluta. Então você não está encarando como sujeito, e sim como objeto. Essa é uma possibilidade que o ser humano tem. O ser humano pode ser visto como objeto por outra pessoa e até por ele mesmo. Só que isso não corresponde a uma descrição objetiva do que o ser humano é. Está entendendo? O que nós estamos dizendo, o que caracteriza a psique é a sua individualidade, a sua consciência, e o fato é que ela é intransferível, e que ela por si é uma força agente. Se você está analisando o sujeito como instrumento pelo qual uma outra força agente produz tal ou qual efeito, outra força agente que não é ele, é a mesma coisa que você dizer, você não está encarando como individualidade humana. Isso é possível por quê? Porque nenhum de nós é uma individualidade humana em sentido completo. Nós não somos compostos só de psique. Nós somos compostos de muita coisa. Por exemplo, tudo aquilo que você comeu e se incorporou de alguma maneira no seu organismo, isso é você? Não é você, é uma parte impessoal sua que está ali. Os elementos impessoais estão presentes em nós por dois canais. Primeiro, o corpo, e segundo, os elementos culturais absorvidos, linguagem, etc, etc. Então, nós podemos ser manipulados por esses dois lados. Está entendendo? Mas note bem que este é um estudo especificamente diferente da psicologia. Esse deveria ter até outro nome, isso não é psicologia, isso é outra coisa. Tá entendendo? Porque você está encarando aquele objeto não sob a categoria psicológica, mas sob uma outra categoria, que também está presente nele. Está compreendendo? É assim como, por exemplo, se um leão empalhado, ele custa um certo dinheiro, ele pode ser posto na sala da sua casa para enfeitar. Mas isso não é uma das propriedades do leão, né? Tanto que você pode fazer a mesma coisa com uma zebra, um veado, um elefante. Está compreendendo? Então você está encarando o leão como outra coisa. Essa outra coisa, ele também é sob certo aspecto. Mas não é o próprio dele. Não é próprio do leão ser empalhado, é? Tanto que o leão não se empalha a si próprio. Está entendendo? É uma coisa que pode acontecer a ele desde fora, evidentemente. Mas que não está, vamos dizer, entre as propriedades naturais dele. Então, você reagir de maneira puramente estatística é uma coisa que pode acontecer ao ser humano. Tá certo? Mas isso não é próprio da psique. Mais adiante nós vamos ver o que é a redução da atividade psíquica. Isso é próprio da redução da atividade psíquica. Você pode reduzir a atividade psíquica do sujeito ao ponto da hipnose, por exemplo. Então você não vai dizer que a técnica de você reduzir a atividade psíquica é psicologia. Não, é outra coisa, é outra ciência. Está entendendo? Infelizmente, o pessoal chama tudo isso de psicologia e cria uma confusão dos demônios, né? Então, como o ego é construído com elementos, quer dizer, usando os elementos que estão em você, mas dando a eles a forma que os adapta à linguagem aprendida, valores aprendidos, símbolos aprendidos, etc, etc, etc. Então, é um arranjo, é uma coisa muito complicada. Tá certo? Então, isso quer dizer, autoimagem, que é uma parte importante do ego, tá certo? Ela não é você. Ela é uma coisa que você acha que os outros veriam você desta maneira se eles te conhecessem. Não é uma hipótese de uma hipótese, né? Entendeu? Então, vamos dizer, é um produto totalmente artificial e como a elaboração dele é muito problemática, tá certo? Pode haver um descompasso tremendo entre o ego e a psique. Quer dizer, o que o sujeito chama de eu não é aquilo que objetivamente ele é. É uma história que ele inventou, tá certo? Para determinados fins, porque os fins que ele escolhe para isso também não são dados pela psique. Claro que a psique escolhe, mas escolhe numa gama que existe na sociedade em torno. Por exemplo, eu quero ser conhecido como um sujeito bonito e gostoso, ou quero ser conhecido como um sujeito honesto e confiável, ou quero ser conhecido como um sujeito fortão que não tem medo de nada, ou quero ser conhecido como um sujeito inteligente que sabe tudo, tá certo? Eu quero ser conhecido como uma pessoa simpática que agrada a todos, o que, que eu quero? Esse conjunto de possibilidades não fui eu que inventei. Né? E algumas possibilidades humanas são suprimidas em certa sociedade, nem todos os tipos humanos existem em toda a sociedade. Por exemplo, quantas pessoas você conhece que quer ser uma seta? Na Idade Média, muita gente queria, isso era um modelo de vida para muita gente. Hoje em dia, não. Quantas pessoas querem ser um guerreiro, morrer no campo de batalha? O sujeito quer isso hoje, a pessoa diz que ele está louco. Não é isso? E não obstante, ainda tem gente que quer isso. Então, esses vários modelos, eles são socialmente aprovados e você se encontra com eles. E você escolhe aqueles que você acha que seria bom você ser, mas você não sabe se esses modelos são realmente o que você é, se eles lhe convêm efetivamente. Então você faz uma seleção dos elementos da sua psique que você passa a chamar de eu, e o resto você chama de não eu. E esses elementos você pode até aglomerá-los num negócio que chama o inconsciente. Mas eles não são inconscientes, foi você que os tirou do ego. Eles estão lá presentes. E eles podem pressionar o ego, eles podem desmentir a história do ego a todo momento. Por exemplo, você, né, inventa que você é um sujeito honesto, mas você continua, né, você, cola na prova, pede emprestado, não devolve, e assim por diante. É uma autoimagem que está falhando. Né? Então, existe uma tensão entre ego e psique. Essa tensão é permanente, ela vai acabar quando você morrer. No entanto, você sabe que alguma unidade você tem. Só que essa unidade não se apresenta a você como um fato em momento algum. Você está continuamente mudando, quer dizer, os elementos da sua psique estão sempre circulando, se renovando e aparecendo para você sob mil formas diferentes conforme a situação que você está. Quer dizer, não podemos nem chamar isso de fluxo, porque fluxo dá a ideia de uma coisa linear. É como se fosse, vamos dizer, redemoinho móvel, cujo centro está sempre se movendo, um redemoinho móvel. Então, embora a psique seja o elemento decisório, quer dizer, a força decisória que vai saber o que você vai fazer em cada situação, tá certo? Você se esforça para ter um controle consciente do processo. contando a sua história para você mesmo, e além dos elementos que a psique lhe fornece espontaneamente na situação, tem alguns que você convoca porque você quer, e são aqueles que você acha que são coerentes com a sua imagem do ego. Eles podem estar muito bem amoldados à sua psique ou podem não estar absolutamente. Cada caso é um caso. Então, é normal, o trajeto normal da psique é culminar num ego. Porque o ego será, vamos dizer, a expressão individual consciente do seu poder decisório. Quer dizer que se, através das decisões que você toma, tá certo? Você está costurando conscientemente o seu passado com o seu futuro, você não se conforma em fazer isto apenas de maneira separada e picotada, fazer isso em cada situação. Você quer que as decisões se somem, né? Num sentido que você deseja. E essa é a história do ego. Em tal situação escolhi isso, na outra escolhi isso, na outra escolhi isso, pá, pá, porque eu tenho esse objetivo, eu quero isso ou aquilo. Né? Então, a psique tende ao ego, mas ao mesmo tempo o ego a oprime. Né? Quer dizer, o ego seleciona e ele quer amputar alguns elementos. Elementos que você não gosta, você tire. Por que você não gosta? É. Em parte porque eles são elementos antagônicos dentro da própria psique. E em parte porque eles contrariam os valores e símbolos aos quais você se afeiçoou na sociedade em torno. Quer dizer, as pessoas não gostam que a gente seja assim, 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 por isso eu não vou ser assim, assim, assim. Bom, mas acontece que esses elementos continuam presentes na sua psique de algum modo. Então você tem que trabalhá-los. Tá certo? Então, o ego é a culminação da psique.
Em parte por contrariar a própria psique.
Não, em parte porque são elementos antagônicos. A própria psique pode ter elementos antagônicos dentro dela. É isso. Aliás, nós temos, todos nós temos.
Então, a seleção ela pode ser favorável à psique ou apenas favorável à autoimagem ou aos dois?
Claro. A coisa pode ser enormemente confusa aí. Isso é um ponto de cada. Só cada um sabe sua própria história. E para você entender a história do outro, você tem um trabalho miserável. De tudo que nós conhecemos do outro, nós conhecemos mais ou menos por analogia, por elementos que eu reconheço na minha própria psique, e eu percebo então que eles estão presentes. Através dos símbolos que você usa, eu suponho que esses elementos estão presentes em você. Então, a psique culmina no ego. Tá certo? E, vamos dizer, é claro que o ideal é que esse ego forneça ao mesmo tempo os meios de adaptação do indivíduo ao ambiente onde ele está, ou seja, permita a ação social eficaz, tá certo? Mas sem total desconforto para a psique, sem mutilação grave da psique. Tá certo? Então, existe permanentemente um mecanismo de conversão dos elementos da psique em elementos do ego. Quer dizer, o ego vai ter que interpretar esses elementos, né, enquadrá-los com outros elementos e obter uma somatória final. Não é isso? Ora, nós sabemos que a maior parte das histórias dos egos é extremamente mal feita. Ou seja, não houve efetivamente um trabalho de elaborar a tensão entre os elementos da psique e a sociedade humana. Por exemplo, certas coisas que eu quero fazer, mas eu sei que é errado fazer. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou decidir a minha ação? Eu vou ter que elaborar isso, você tem uma tensão ali, eu vou ter que elaborar isso de uma certa maneira. Por exemplo, se eu tenho dentro de mim elementos ou desejos que a mim mesmo me envergonham. Como é que eu vou fazer? Né? Então, eu posso, por exemplo, reprimi-los, recalcá-los, como diz o Dr. Freud. Tá certo? O que é recalcá-los? Eu dou a eles outro nome. Então, eu continuo com o mesmo desejo, igualzinho, só que eu dou outro nome, eu chamo de outra coisa. Eu me enganei a mim mesmo. Se eu fizesse isso uma vez, duas vezes, três vezes, eu já baguncei a história do meu ego. Eu perdi o controle consciente de uma história que é, por sua natureza, um esforço de controle consciente. Está entendendo? Então, eu construí um ego altamente problemático, um ego neurótico ou talvez até psicótico. Está entendendo? Quer dizer, todo o... O Dr. Miller tem razão quando diz que neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Você mentiu, você, em seguida, apagou o nome da mentira, mas você continua agindo como se ela fosse verdade. Você fez isso apenas porque você trocou os nomes, trocou os símbolos. Não é isso? Então, isso quer dizer que este elemento neurótico, incapacitante, ele está presente na quase totalidade das pessoas. Um ego bem construído é uma coisa rara, na verdade. Na maior parte dos casos, as pessoas não reparam isso, por quê? Porque as deformidades dos egos são parecidas. Então, a pessoa não percebe que tem nada de anormal no outro, porque a normalidade do outro é igualzinha a dela. Tá certo? Então, aí nós entendemos que o conceito de sanidade, de normalidade, jamais pode ser uma coisa estatística. Para poder ser estatístico, você precisaria encontrar, vamos dizer, meios sociais altamente saudáveis, e ali, sim, a maior parte dos egos tenderia a ser saudável, mas esse é difícil de encontrar. Eu não digo que não exista, mas é difícil de encontrar. Ainda
mais com a internet agora.
Né? A internet pode até ajudar, né?
Não, eu sei, mas mais ou menos que padronizou, assim.
Eu não acredito que a internet padronize. E acho que ao contrário, a internet ela favorece a variedade, a expressão individual. Favorece até um ponto do descontrole total. E todas as ideias, as mais tapafúrdias, aparecem na internet. Então, pode ser que com isso você troque uma forma de insanidade por outra. Mas, de qualquer modo, eu não creio que isso dependa, vamos dizer, dos meios de comunicação. Depende do que está sendo comunicado. Então, se nós tentamos entender a natureza e a estrutura da psique, nós entendemos claramente que ela tende a culminar num ego que seja capaz de lidar com todas as tensões internas e externas, e, mais ou menos, se virar no meio delas. A perfeição do ego é impossível. O ego perfeito é uma contradição de termos, porque o ego é uma adaptação permanente. Né? Então, isso quer dizer que o sujeito que está normal um dia, ele pode ficar neurótico no outro. Mas de tudo isso, nós já entendemos uma coisa básica, quer dizer, o princípio da chamada doença mental está no ego, está na história do ego. Não está na psique, não existe psique doente, só existe o ego doente. E o que é o ego doente? É o ego que não está conseguindo realizar aquilo que ele existe para realizar, que é a articulação consciente das tensões internas e externas. Quer dizer, então diz que não existe a psique doente, existe o ego doente. Então, o ego doente é aquele que não consegue realizar aquilo que ele existe para realizar. Não consegue realizar a sua finalidade. Qual é essa finalidade? Articular as tensões internas com as externas. Entendeu? Não, mas se você entende que a finalidade do ego é articular tensões, você entende que o ego jamais está em repouso. Ele jamais alcança um estágio de perfeição. Eu acho que eu acabei de explicar isso aqui. Você pode ter, por exemplo, desejos que você mesmo repele. Então, aí você tem um choque interno na psique,
é? A repressão.
Você quer uma coisa e não quer ao mesmo tempo. Ou frequentemente, olha, a coisa mais simples da vida, a dificuldade de escolha. Então, você quer uma coisa, mas você não quer as consequências da coisa. E você não consegue renunciar. Está instalada já uma tensão.
A decisão que você toma é a articulação.
Claro, claro. Você vai articular de alguma maneira. Essa maneira pode ser, vamos dizer, apropriada, inapropriada, pode ser eficaz, pode não ser, mas alguma articulação você vai fazer. Mais ainda, essa tensão interna, ela se multiplica numa tensão externa. Porque o que você faz tem consequências no meio social onde você está. Por exemplo, quando aparecer esse negócio do sex livre, liberação sexual, então você pode transar com todo mundo, mas você não quer os filhos que sejam daí decorrentes. Então o que você tem que fazer? Você tem que matá-los. Esse é um processo adaptativo que se tornou socialmente aceito. Mas é o tal negócio. Em que dia você vai matá-los? No segundo dia da gestação, no terceiro, no quarto, no nono mês de gravidez? Se você diz até o terceiro mês, então vai ter muita gente sofrendo porque não abortou até o terceiro mês. E eles vão se sentir prejudicados, inadequados. Então tem que ser o quarto mês. Assim vai. Até dois minutos antes da criança nascer, a criança está perfeita, você vai matá-la. Então, essa é uma decisão que você não pode tomar sem você se tornar automaticamente um assassino. Então você tem que escolher. Ou eu tenho o desconforto da repressão sexual, ou eu sou um assassino. Como é que você faz com essa tensão? Você sabe que você é um assassino. Não tem jeito de você disfarçar que não é. Se você pegou o feto ali no primeiro, segundo mês, você ainda pode dizer, não parece um ser humano, mas você pegou no oitavo, não no mês. É impossível que você não perceba que você matou um ser humano. Então, como é que você se adapta a isso aí? Você vai ter... Uma das soluções é você negar a condição humana dele. Então você vai criar uma série de discursos que vão modificar os dados do problema, vão modificar a equação. Você vai dizer, por exemplo, a condição humana não é inerente ao ser humano, ela é dada pela sociedade. É uma saída. Nós só somos humanos porque os outros decidiram que nós somos humanos. Eu digo, bom, e como começou isso? Não dá para começar esse processo, né? Está entendendo? Então, você vai inventar uma série de coisas que chamam racionalidade. A psicanálise chama racionalizações. Que racionalizações são simulações de racionalidade. Então, aí você tem um exemplo, vamos dizer, de patologia coletiva. Porque todo mundo aceitou essa racionalização. Essa racionalização o sossega? Não. Não dá para sossegar. Você tem um desconforto, por quê? Porque você sabe que você mentiu. Você não quer lembrar que mentiu. Então, aquele desconforto de saber que você é um assassino tem que ser projetado para fora. Então, daí você vai ter ódio de todo mundo que é contra o aborto. Quer matar todos. Só que você acha que eles querem matar você.
Porque eles indicam que essa adaptação do ego está mal feita, né?
Hã?
Porque, então, você sabe, você quer matar todos os filhos.
Claro, essa é uma inadaptação coletiva. Você percebe, em nenhum momento aqui eu falei de impulsos inconscientes. Não é impulso em você, tudo isso é consciente. Apenas você quis que se tornasse inconsciente.
Então, quando você vê o sujeito que é contra o aborto, isso faz você lembrar da história, né?
Claro, claro. Quer dizer, a história que você quis apagar, aparecem lembranças dela a todo momento. É por isso que acontecem coisas do seguinte teor. Quando mataram aquele médico que tinha feito 72 mil abortos, né, houve um movimento nacional. Não, os antiabortistas estão querendo nos matar, etc, etc. O cara que me matou não era antiabortista, nada, já era um criminoso velho. Né? Semana passada mataram um militante antiaborto, não teve movimento nenhum. Ninguém ficou indignado. Como é que o cara foi morto? Ele estava com um cartaz antiaborto na mão, passa um sujeito com um revólver e deu um tiro nele. Então, no meu caso, foi evidentemente o chamado crime de ódio. Está entendendo? Porque o cara que está contra o aborto, ele não tem nenhuma história complicada para ele justificar para ele mesmo. Ele acha que uma coisa é errada, ele não faz e quer que os outros não façam. Ele não tem nenhum crime nas costas para esconder. É, né? Mas o outro tem. Não, mas é contra. Você criar uma controvérsia para saber se um ser humano ou não. É? Já é um absurdo. E depois tem aquela outra coisa. Bom, essa discussão pode ser inconclusiva. Porque se nós dizemos que o feto é um ser humano ou não é um ser humano. E nós estamos partindo de premissas tão opostas que nós não vamos chegar a um acordo jamais. Então não há possibilidade de provar uma coisa, nem de provar outra. Então há uma chance de 50%. E você matar esta pessoa tem 50% de chance de ser um homicídio. Então só por isso você já não tem o direito de cometer, porque é a mesma coisa que você dar um tiro na direção, tem 50% de chance de passar pessoas ali. Você pode fazer isso? Não, não pode. Então é uma coisa proibitiva de qualquer maneira. Eu não vejo com escapatória disso aí. Mas... Mais ainda no mundo onde você tem camisinhas anticoncepcionais, etc., você tem todos os meios de evitar a coisa. Quer dizer, por que essa preferência dada ao homicídio? Então, você entende que ali existe uma situação de total inadaptação entre o ego e a sua história. E isso aí pode ser coletivo, quer dizer, todos os abortistas se aprovam uns aos outros. Então você ser como eles naquele meio é normal. E estatisticamente, se vê aqui nos Estados Unidos, acho que a maioria é a favor do aborto, liberação do aborto. Então estatisticamente isso é normal. Quer dizer, não é considerado uma coisa patológica você ser a favor do aborto. Eu entendo que é. Eu entendo que você querer isso já é patológico. Mas que eu penso assim, bom, por causa de uma trepadinha minha, valeria a pena matar uma pessoa? Eu falo, não, eu prefiro ficar sem nada o resto da vida. No toco, mas não mato ninguém, pô. Não tem cabimento? A hipótese em si já me parece... Mesmo que não seja absolutamente certo que é um homicídio, não, pode ser um homicídio, falo, então, epa, já não quero mais. Então, justamente porque isso criaria, quando eu vou agir na base de uma coisa duvidosa, afirmando que a coisa é certa. Eu não estou certo de que aquilo não é um homicídio e eu já o pratico. Então, eu vou ter que reafirmar aquilo continuamente. Quanto mais incerto eu estou, mais eu vou ter que afirmar. É claro que eu estou destruindo a integridade do meu ego. Uma coisa que você vai ver, assim, o normal, é que a maior parte das pessoas que se sente prejudicada, lesada, então nunca foi prejudicada nem lesada. É a famosa carta do Karl Marx, do pai do Karl Marx, para o Karl Marx. Por que você está tão revoltado? A vida não sorriu para você desde o berço, nós te demos tudo, você é rico, você tem tudo, você pode fazer o que você quiser. Por que você está com raiva? Não tem resposta à pergunta? Por que não tem resposta? Porque a psique é uma força agente, não há causas atrás dela. É? Você pode pensar da causa demoníaca, a causa espiritual. Opa, mas isso não está atrás da, da... A causa demoníaca não pode agir sobre você do modo como as outras forças agem. Ela age de uma outra maneira. Ela supõe a psique. A causa demoníaca só pode agir sobre a psique. Ela não pode forçar nada.
Um pacto, né, com a psique.
Como é?
É preciso um pacto com a psique.
Claro, claro, precisa de um acordo. A psique precisa concordar, senão não vai. Então, quer dizer, até a tentação demoníaca, ela não explica a psique. Ao contrário, ela explica da psique para explicar. É porque existe a psique, porque ela tem essas características, é que é possível uma tentação demoníaca, senão não. Tanto que animais não são sujeitos a tentações demoníacas. Então, você veja que aí então nós ainda não definimos o que é a psique e nem vamos definir de maneira alguma, mas nós entendemos onde podemos reconhecê-la, entendemos que não podemos reduzi-la a nada, nem à natureza, nem à sociedade, nem a coisa nenhuma, porque a atuação de todos esses elementos supõe a existência da psique. Eu vou dizer, e o seu corpo? Bom, o seu corpo é parte da sua historicidade. Então, é mais um elemento da sua historicidade. E mais nada. O seu corpo não decide nenhuma ação que você vai fazer. Todas as ações que são de causa puramente corporal, você sabe que não são psíquicas. Por exemplo, você leva uma porrada, aparece um hematoma. O que tem de psíquico? Não tem nada, o corpo fez isso sozinho. É todo o conjunto da patologia médica é constituído de elementos da psique, pouco ou nada pode. É isso? Bom, então, aqui nós temos critérios que nos permitirão depois estudar uma série de fenômenos ligados à psique. Mais ou menos sabendo do que nós estamos falando. Esses critérios aqui também permitem resolver todos os, mas todos, sem exceção, os problemas que surgem da confrontação das várias teorias psicológicas entre si. Isso pode até articular o Jung com o Skinner e vai dar certo, porque nós sabemos do que eles estão falando e nós sabemos qual é o ponto preciso onde eles escaparam do fenômeno que eles estavam enfocando e deram o nome de psique a outras coisas. Ou recusaram o nome de psique a coisas que eram psíquicas. Está entendendo? Quer dizer, até o problema do Fechner, né, nós podemos entender qual é a dificuldade inerente àquela experiência que ele estava fazendo. Por quê? Porque eles... Se ele estava fazendo aquela experiência, ele estava prestando atenção na experiência. Então, o fator atenção que ele queria medir, né, não era objeto da experiência, mas um componente dela própria. E, portanto, a experiência pode ser inconclusiva. Está entendendo? Quer dizer, a atenção que ele prestava na luz, não era a atenção simples que uma outra pessoa prestaria à luz. Mas era duplicada pela atenção dele ao procedimento e ao resultado da sua experiência. Como ele talvez pudesse chegar a um resultado melhor se ele tivesse medido isso em outras pessoas, mas não havia tempo. Ele vê que ele ficava com o cronômetro na mão, medindo, ele tinha que apertar o botão imediatamente a hora que a imagem sumisse. Se fosse fazer isso numa outra pessoa, ele não tinha certeza de que a pessoa tinha a auto-observação necessária para ver qual é o momento que a imagem sumiu realmente. Então, ele usava ele mesmo como cobaia. Então, quer dizer, ele prestava não apenas atenção, mas hiperatenção. Então, o fator psíquico que ele queria medir já estava por trás da coisa, determinando a experiência inteira.
A imagem nunca some repentinamente, ela vai
se escurecendo. Claro, escurecendo. Mas é o momento em que ela desaparecia que apertava o cronômetro. Então, a experiência é interessante, mas não chegou a conclusão nenhuma, né? Ou seja, nós não podemos medir a fronteira entre corpo e psique, porque o corpo é um elemento da historicidade, ele é um elemento da psique. Veja que coisa certa, como Aristóteles estava certo quando ele disse que a alma é a forma do corpo. O que ele queria dizer com forma? Forma não é o formato externo. É o conjunto dos mecanismos em ação. Isso quer dizer que da quase totalidade dos atos do corpo humano, quase todos são determinados pela psique. O que ele faz por si mesmo é muito pouco. Então nós podemos dizer que na conduta humana, a ação do corpo é mínima. Quer dizer, de tudo que você fez na vida, o que, que teve uma causa fisiológica? Mas nem no banheiro. Se fazer cocô, sim. Mas ir no banheiro, não. Se for por causa fisiológica, está todo mundo fazendo cocô onde está. Como você fazia quando você era pequenininho. Não minta, você fez isso. Então, quer dizer, o cocô simplesmente saiu. Bebês não fazem cocô, o cocô simplesmente sai. Nós é que fazemos. Você aprende a fazer, vou lá no banheiro para isto, né? Então você vê que até uma coisa tão elementar quanto fazer cocô é integrado na psique e se torna um ato humano. Deu para entender o conceito da psique? Então por hoje vamos parar por aqui, que daqui a pouco tem que fazer o programa. Tem pergunta?
Estou lembrando aqui assim, uma situação da velhice. A velhice parece que o corpo vai se tornando cada vez mais presente para as pessoas.
Sim, sim, sim.
Por que isso não se expande? Parece
que
criar
uma. É, isso é o que eu queria estudar numa outra aula, que é, vamos dizer, a definição mesmo da doença mental. A doença mental é uma diminuição da atividade psíquica e só. Toda e qualquer doença mental, incluindo aquelas que aparecem como, por exemplo, demência senil, essa coisa toda, tudo isso é uma diminuição. Mas as neuroses também são uma diminuição. Mas isso, essa é outra aula, hein? Por exemplo, o sujeito tem uma doença. Em que medida a doença determina a conduta dele? Ou as opções dele? Se passar num certo ponto, ele está não apenas doente fisicamente, mas está doente mentalmente. Vamos dizer, o normal seria que uma doença não determinasse em nada a conduta humana. O normal seria que a doença não determinasse em nada a conduta humana, mas em absolutamente nada. Quer dizer, ele não vai agir assim ou assado, quer dizer, em função da dinâmica da própria doença. Mas a psique vai se sobrepor a isso, colocar um significado em cima e tomar sua própria decisão. Está compreendendo? Se ela perde a capacidade de fazer isso, então ela está ferrada. Veja, quando o Zondi define, ele define os vários impulsos humanos como se fossem elementos de vários cenários num palco giratório. Ele diz que quando dá a neurose aqui, o palco parou de girar, quer dizer, você parou de fazer as escolhas. Então, um determinado impulso, ele se torna repetitivo, ele passa a dominar o resto. O que, que é isso aí? Uma diminuição da atividade psíquica. A principal atividade da psique é a escolha, é a decisão. Você não está decidindo mais, acabou. Então, não é o que você dizer, a psique também é o que nós chamamos de presença do espírito. Está entendendo? Quer dizer, a sua conduta não é determinada por um automatismo. O automatismo existe, ele está lá, mas ele é integrado, né, num corpo de símbolos que lhe dão significado, e daí você decide em função dos significados e não em função do impulso propriamente dito.
O neurótico não consegue improvisar.
Não consegue. No fundo, toda doença psíquica é apenas uma diminuição da atividade psíquica. Não é uma coisa que tenha, vamos dizer, uma dinâmica própria, uma força própria. Não é um elemento, é uma falta apenas. Não é uma força, você está entendendo? É uma fraqueza. E fora disso, nós começamos assim. Se você escapa disso, se você não sabe o que é psique, então você começa a povoar a sua ideia de psique de toda espécie de monstros e forças misteriosas, etc. Você chama isso de ciência? Um técnico chamado id, outro chamado superego, né? Você vira, por exemplo, em que medida o impulso sexual determina a sua conduta? Se ele determinar, você está doente. Ele não pode por si determinar. Você tem que integrá-lo numa outra coisa, né? E daí decidi em função disso. Como é que mais? No processo decisório, pode entrar, vamos dizer, o elemento neurótico coletivo também. Quando você vai adotar uma conduta neurótica e justificá-la estatisticamente pelo grupo de pessoas que você toma como referência, são todos neuróticos iguais, então nós aqui somos normais. Outra coisa, a capacidade de você suportar incomodidades. A psique tem uma capacidade enorme de suportar incomodidade. Quando ela vai apelando, vamos dizer, a valores mais altos, ela se adapta a praticamente tudo. Mas tem pessoas que vão dizer que o nível de tolerância dela à incomodidade, à contrariedade, é muito pequeno. O que, que é isso? A psique está funcionando mal. Ela sofre por pouca coisa.
Um exemplo da força psíquica seria o Victor Frankl no
o campo de concentração. Você se adapta até a essa porcaria, você vê. Não quer dizer que ele está achando bom, né? Mas tem pessoas, vamos dizer, com o nível de tolerância dela assim, é baixíssimo. Por que é isso? Atividade psíquica baixa, então existe pouca simbolização e pouca elaboração da situação. Então quer dizer que aquela incomodidade ou aquele impulso, etc., ele adquire uma espécie de autonomia, ele toma conta da pessoa. E, quer dizer, em vez de ser apenas um elemento dentro de um conjunto enorme, ele assume a dianteira do palco. Né? Agora, por essas coisas que você diz, você tem que, vamos dizer, a neurose, a doença psíquica, ela é muito comum. É muito comum mesmo. Então, isso quer dizer, a maior parte dos seres humanos está muito abaixo daquilo que poderia ser. Isso é uma coisa, eu não sei por que é assim.
Mas você acha que sempre foi assim ou é um retrato?
Eu acho que sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Se encontra isso em todas as épocas.
Sintomas persistentes, físicos, pode também sinalizar já uma deficiência de funcionalidade psíquica?
Não, não, não necessariamente. Ele pode ter uma doença crônica, simplesmente. Quer dizer, algo contra o qual o corpo dele não tem a resistência específica que outras pessoas podem ter. Ele poderia, talvez, aí caberia à psique arrumar mil e um arranjos até conseguir se adaptar àquilo, mais ou menos. Mas, às vezes, você não tem o conhecimento suficiente para isso. Então, você não pode dizer que é... Ver, a falta de um conhecimento que é inacessível a um sujeito não é uma causa psíquica. É uma causa lógica, simplesmente. é uma necessidade absoluta, quer dizer, o sujeito não faz o que ele não sabe fazer. Isso não depende da psique. O indivíduo pode estar, os conhecimentos que ele necessitaria para se adaptar àquela situação podem estar socialmente muito distantes dele. Ele não tem acesso. É ignorância invencível. Então, não é uma causa psíquica. Ele não é autor disso, e, portanto, ele não é culpado disso. É uma impossibilidade objetiva. Mas isso pode ser assim, até uma doença para a qual existe cura, e o sujeito não sabe da cura. E ninguém no meio dele sabe, e a informação jamais chega a ele. Você não pode dizer que ele é culpado de estar doente. Aí é uma impossibilidade objetiva, invencível. É claro que isso não é tão comum quanto parece. A maior parte, vamos dizer assim, das ignorâncias, é a ignorância culpada. Às vezes ele não sabe o que ele deveria saber. Mas também existe a ignorância invencível. Quer dizer, o sujeito, por exemplo, está num meio extremamente rudimentar, pobre, tal, e ninguém em volta sabe disso. Ele precisaria caminhar, sei lá, 20 mil quilômetros para encontrar uma pessoa que soubesse daquilo. Aí não tem jeito, né? Mas, em geral, a ignorância é culpada, assim. A pessoa não sabe das coisas, mas ela poderia saber. Então, vamos dizer, ela vai impor aos outros o peso da neurose dela, quando ela teria a obrigação de ela mesma remover aquilo. Não, mas o que em geral a gente vê é assim, não existe nenhuma espécie animal onde os exemplares da espécie fiquem tão abaixo do que a espécie pode, como acontece no ser humano. Então, por exemplo, as vacas dão leite. Você fala, bom, uma vaca dá mais, outra dá menos, mas se aparecer uma vaca que não dá nem uma gota de leite, assim, é anormal, isso não acontece, é? Não é isso? Mas isso quer dizer que também existe um princípio de falibilidade, quer dizer, como o nível de anormalidade cresce de acordo com a complexidade da espécie. Eu acho que é um número menor de amebas defeituosas do que de vacas defeituosas. É um número menor de vacas defeituosas do que de seres humanos defeituosos. Porque a coisa é mais complexa, então o nível de falibilidade vai aumentando. Quer dizer, poderia como um conjunto o nível ser aumentado para ele? Não sei. Mas eu digo, qualquer pessoa que tenha, por exemplo, o objetivo de curar a humanidade, curar a espécie humana, como o Dr. Freud tinha, é um maluco. Isso aí não tá na capacidade de ninguém. Mas você pode curar uns dois ou três e olha lá. Porque nós não podemos saber de antemão quais são os fatores estruturais que vão provocar as neuroses. Por quê? Porque as neuroses são provocadas pela própria psique. É o doutor, é o Zondi, a escolha faz o destino. Então, a psique é uma força agente, ela é uma causa, não é uma causa. Há causa atuando por trás dela, mas nenhuma delas é decisiva. Mesmo causas sociais e históricas. Nenhuma tendência histórica ou causa social faz uma pessoa agir desta ou daquela maneira. Jamais faz. Tudo tem que passar pelo filtro da consciência dela. Então, é a decisão que vai determinar o restante da história. Então, quer dizer que em todos esses distúrbios humanos existe um elemento de culpa enorme. As pessoas têm complexo de culpa porque elas têm culpa. Às vezes não daquilo que elas estão. Você está entendendo? Complexo de culpa, já, o sujeito tem uma culpa aqui, mas ele inventa outra para disfarçar aquela. Se ele descobrisse qual é o verdadeiro pecado dele, ele se livrava do pecado verdadeiro e do falso. Mas ele prefere carregar a culpa falsa para não reconhecer a verdadeira. Então você fica com duas. Oi. Peraí, fala mais alto.
É isso que o Baudiel chama de culpabilidade?
Sem sobredúvida. Porque você, o ego humano, se ele é um órgão de coordenação, né, o Zonde chamava o ego pontifex, o ego é o fazedor de pontes, construtor de pontes, entre o quê? Entre as tensões internas e entre as tensões internas e externas. Se ele existe com a finalidade de coordenação, a ideia é que ele tem que se aproximar da coordenação total até o último dia. Se ele já desistiu, se ele já parou, então, é claro que ele está culpado. Quer dizer, ele não está realizando aquilo para o qual ele existe. E as pessoas caem nisso pelos motivos os mais fúteis, o mais bobo. Quer dizer, a propensão do ser humano a desistir de ter um ego, vamos dizer, à altura das necessidades, é impressionante. Impressionante como as pessoas desistem disso. Justamente porque o ego é construído com elementos que vêm da cultura. Você pode escolher esses elementos, mas você pode também desistir de escolher. Você pode simplesmente aceitar o que veio. E o que veio, certamente, é de tudo que a cultura te dá. Quanto foi dado com a intenção de te ajudar a ter um ego bem arrumadinho? Quase nada. Em geral, são as pessoas querendo usar os outros para suas próprias finalidades. Quer dizer, a quantidade de sacanagem por metro quadrado é muito grande. Tem o sujeito que quer te vender um produto, né? Tem o sujeito que quer que você o ajude a conquistar o poder e assim por diante. Então, sempre a fim de usar. Quem quer te ajudar, te ajuda diretamente. Diz, ah, não, essa história de não, nós precisamos modificar a sociedade para ajudar as pessoas. Eu digo, ah, mas o que é isso, meu filho? Primeiro, para modificar a sociedade, primeiro nós precisamos dar o poder a você. E daí você vai modificar a sociedade. Quer dizer, modificar a sociedade é a segunda coisa. Os benefícios viram em terceiro lugar. Por que você não me ajuda diretamente agora? Por que eu tenho que fazer todo esse circuito? E se der errado? Quem tem o direito de dizer, dêem todo o poder para mim que eu resolverei todos os problemas? Ninguém tem esse direito. Qualquer sujeito tem que essa proposta, a resposta é tapa na cara. E, no entanto, você vai fazer 500 anos que o número de caras que diz isso é muito e as pessoas aceitam isso. A pergunta seria assim, por que você e não eu? Por que eu vou dar poder a você? Por que você não dá para mim? Ninguém lembra de fazer essa pergunta. Quer dizer, eu ponho você lá em cima e você vai resolver o meu problema? Não, faz o contrário, põe eu.
Fica mais barato.
Fica mais barato. Não é isso? Então, esse nome de cara que fala, transformar o mundo, etc. Você começou com isso, ele está te enganando. Quem quer ajudar, ajuda diretamente o ser humano concreto, ajuda o ser humano concreto na medida das suas possibilidades. Se for uma pessoa muito poderosa, pode ajudar alguns milhares. E olha lá. Sei lá, inventou um remédio para não sei o quê. Bom, aquilo vai beneficiar um montão de gente, não a humanidade inteira. Não vai modificar a estrutura da vida humana. Quer dizer, hoje em dia nós temos essa demência do transformar o mundo. Isso é demência mesmo, né? Porque qualquer moleque de 14 anos acha que vai transformar o mundo. Tem pessoa que, quer dizer, não sabe cuidar da sua própria vida, né? Como é possível uma coisa dessa? Pessoa sabe, não sabe cuidar da vida dele, não sabe cuidar da família dele, não sabe fazer nada. Hã? O Lula, o que o Lula sabe fazer? Ele não sabe mexer num torno mecânico, meu Deus do céu. Hã? O meu pai brincava de torno mecânico quando era criança, você está entendendo? Ele nunca cortou dedo nenhum. Né? Que história é essa? Nem isso você sabe fazer, você, o dedo dele depõe contra ele. Ah, um operário, tal. Operário, torneiro mecânico, existe para cortar o próprio dedo? Não, existe para fazer outra coisa. Você trabalhou 2 anos nisso e conseguiu cortar o próprio dedo.
Lá, o senhor, que é morto já, morreu com mais de 90 anos, ele perdeu um dedo aqui no Brasil. Ele veio para o Brasil e perdeu 4 dedos no dedo, numa marcha. Nunca mais ele voltou para a Itália de vergonha. Ele ia mostrar que ele era incompetente.
Tá certo.
O Lula não ainda mostra aqui. Tem um filme que a gente fez, um filme italiano chamado Classe Operária vai ao Paraíso. Filme comunista pra caramba, mas a história era essa. Você perde um dedo no torno, a vida dele é destruída por causa do dedo. É porque não era o Lula, se soubesse. Se fosse o Lula, ele capitalizava em cima e subia na vida. Quer dizer, o sujeito que é, por exemplo, homossexual. A homossexualidade é uma coisa totalmente problemática, é uma encrenca o sujeito ser homossexual. Por que eles não aceitam que eles são caras encrencados apenas? Por que eles têm que ser um modelo para a espécie humana? Por que não pode ser um neurótico como qualquer outro? Aí vira uma compensação neurótica. Então você quer que todo mundo seja como você, até as criancinhas. É como se o prazer do cara aumentasse conforme o número de pessoas que está fazendo a mesma coisa. Né? Você fala, não, isso não é possível, meu filho. E o cara que é homossexual fala, deixa ele assim, pô. Eu não sei. Olha, eu não falo mal de homossexualidade porque eu não sei consertá-la. É? Você sabe? Como é que faz ele deixar de ser viado? Eu não sei. Isso para mim é um mistério. É? Então eu não sei, falar, tá, então tu continua assim mesmo. O que é que eu vou fazer? Cada um vai ter o seu defeito, o seu é esse. Agora você vai. O que você não pode é ficar neurótico em cima disso. Se for neurose racionalizada por uma ideologia, mas daí pior ainda, daí tu virou psicótico mesmo, daí tu virou um bicho antissocial. E o sujeito vivencia aquilo como uma inferioridade. E se os impotentes decidirem fazer o mesmo? Criar uma ideologia na qual a impotência é superior. Ih, cara.
Aí, doido. A causa, doido.
Vamos fazer uma ONG, eu
estava
procurando.
Uma ONG?
Você vai tratar as coisas
do
trauma da emergência da razão.
Como é?
Trauma da
emergência. Sim, esse é o trauma. Então, esses vários elementos, eles não compõem uma psicologia geral. Eu nem creio que seja possível fazer uma psicologia geral, mas alguns problemas específicos ele pode resolver. É esse problema. Da natureza da psique, eu acho que ele está resolvido aqui. Eu não conheço outra explicação melhor. Com base nisso, vamos resolver uns dois ou três depois. Tá bom? Então agora vamos parar que tem que preparar para o problema.
Só contar uma já que você falou da nossa história.